mestre, mestre.
Sim, Salgado Sam.
Mestre, eu já tenho treinado há tempos para descobrir o segredo das artes marciais. Eu até deixei de gravar Afogado essa semana para fazer treino na China com o senhor.
E qual o problema?
O problema de todas as atividades marciais que eu tenho que aprender para contribuir com Afogados, nenhuma me serve. Nem o Muay Thai, nem o Jiu-Jitsu, nada tem contribuído para minha evolução pessoal relativa ao sofá. O que fazer, mestre?
Meu caro Salgado-san, você ainda não percebeu que o que você deve se focar agora é somente em uma coisa: Karate.
Mas, mestre, eu conheço essa piada. Para contribuir com Afogados, precisa Karate. Dinheiro, Karate. Uma voz bonita, Karate. Como pagar o servidor?
Não, meu caro Salgado-san. Para contribuir com Afogados, precisa somente o Karate. Vergonha na cara e curtir nossa página no Facebook.
Aqui é Gabriel Gordo Mascarado, tô com meu amigo de sempre, o seu super-herói da internet.
Ele pegou a
meu Deus, cara, você nunca teve uma introdução empolgada essa, cara. Caraca, o Magal tá louco, cara. Tá perdido aí nessa vida. E, caraca, a gente tem os dois recordistas aqui de participação, né, véio, desse episódio. É, a gente tá aqui com o academicista.
Eu sou o Nicolas Queiroz e. Os! Agora foi.
E a gente tá aqui com o mestre, o Lorde dos Conhecimentos Gerais.
É isso aí, Murilo Abud, também conhecido como Jandou.
Ah, sim, é bom você fazer esclarecimento, cara.
É, agora tem que falar Murilo Abud Jandou, hoje Murilo Jandou com o Abud, né? E eu acho que todo mundo aqui já fez aquela pose, tentar imitar aquela pose do Daniel San, cara, no Karate Kid.
Ah. Nossa.
Só quem fez direito foi o Leoto Matido, não foi?
Não, eu já presenciei uma briga ao vivo, cara. O cara dando quase esse golpe aí.
Golpe da garça. É. E também nós estamos aqui com o lutador de judô que ama se agarrar com o homem no tatame, cara.
Que delícia, cara.
Meu Deus, se apresente, faz seu nome, mano.
Pedro Rotti, sou lutador de judô há 4 anos, dou aula, sou professor secundário, canto de judô.
Porra, olha aí, carteirada, né, cara?
É, tipo, faço judô há 4 anos, me perdoem aí, vocês.
É, derrubo qualquer um.
Então, me diga, Magal, meu Deus do céu, muito estranho isso, né? Me diga, Magal, qual o tema de hoje?
Hoje nós... Vou tentar imitar o Reinaldo. Hoje nós vamos falar sobre artes marciais e... E é isso.
Bruce Lee, grito.
Você imitou o Reinaldo bêbado, né?
Então é isso, galera. Vamos que vamos, que o mundo tá acabando.
Antes de começar o programa, é deixar claro aqui pra você, meu caro amigo, você que no programa de Meca falou cadê Evangelion, a gente deixar claro aqui que a gente não vai falar de MMA, né?
Poxa, que ligação é essa, cara? Você nenhum, fez um estudo de público.
Não, é porque a galera do Meca falou, ah, fala até Evangelion. A galera da Chimacel fala, ah, fala até MMA. Mas não, MMA, é, assim como Evangelion, é uma parada além, diferente, que vai ter um programa só pra ele, com mais cuidado, carinho, porque eu adoro essa merda.
E... É, caraca, o Magal é viciadinho em MMA, né, cara?
Viciadinho. Mas eu mudei de vida. Eu sou um novo Magal agora, certo? É. Eu só assisto... Ok,
ficou branco?
Tá bom, tá certo.
Foi branco. Então, Gabriel.
Oi.
Desde que o mundo é mundo, as pessoas têm que dar porrada umas nas outras, certamente.
Certo.
Agora, como isso evoluiu pra aquela briguinha de criança, de tapinha na cara, até...
Na verdade, não começou com briguinha de criança, né? Começou com pedrada, né, velho? O negócio começou sem regra.
Não, depende, cara. Por exemplo... Como surgiram os samurais? Samurai foi uma necessidade, né? Você precisava de pessoas para proteger o lugar. Aí eles começaram a selecionar camponeses e transformar eles em guerreiros. E aí os caras, daí o como gente. Os caras começaram a mexer em espada, eu não sei, cara. Eu não sei. Tem as paradas muito misteriosas nas artes marciais. Elas simplesmente
em algum ponto da história as pessoas começaram a estudar a arte da porradaria. É isso.
Não é misterioso, Magal. É como um professor meu uma vez falou, contra violência em dobro. Se eu sou camponês, luto lá com aqueles garfos lá que o... Acho que o Reinaldo penteava o cabelo da irmã dele.
Era eu que penteava.
Era o Gabriel. Você luta com aquele garfo, aí vem um maluco com técnica, né, arte marcial. Derrubar tudo que o Aikido, ele é mais ou menos pensado em cima da arte dos samurais, né? Aí, poxa, eles começaram a treinar uma parada mais, né, direitinha pra derrubar os caras. Aí os caras começaram a vir com espada.
Não, é exatamente isso, cara. Você estuda a porradaria, cara.
Né? Vieram com sabre, aí vieram com espada. Até chegar ao ponto de armas biológicas, né, armas químicas.
Caralho, eu acho que esse foi a maior divagação
do Jindô, né, cara?
Não, cara, porque eu tentei falar de artes marciais e o Jindô vem falar de extermínio em massa.
Não, cara, calma. Contra a violência em dobro. Assim, arte marcial. Antes, nego era tipo Street Fighter, né? Era ajoelhada, pedrada, inchada.
Não, cara, peraí. O que difere as artes marciais do restante da porradaria? É o seguinte, ela é uma porradaria estudada, entendeu? Não é nem questão de violência em dobro, porque senão você pegava uma arma e acabava com o jiu-jitsu, sacou?
Exatamente. Mas hoje é uma outra.
E dá umas desculpas também pra aprender a dar porrada nas pessoas.
Treina-se
por disciplina.
Isso, treina-se arte marcial por disciplina, pra poder defender tua nega.
Peraí, Jandô, tô falando com a vida aí. Jandô, primeiro, hoje tem arma. Antigamente também tinha arma, cara. Tinha espada, tinha faca, tinha estrela.
É pelo estudo, cara. Por que o Magal indagou dos samurais que começaram a usar espadas?
Ô, Jandô, peraí, bora parar de supor e bora sair desse terreno da loucura, cara. Bora voltar pro terreno da realidade. Jandô, calma.
Tá bom, então, realidade, vai.
É o seguinte, ó, o que a gente pode saber é o seguinte: algum momento as pessoas começaram a estudar a porradaria. O nome disso é arte marcial. Quando as pessoas pegam a porradaria que vem vivendo de modo louco pela história e tentam sintetizar ela e tornar ela inteligível. Isso daí é arte marcial.
Estudo da arte, né, enquanto um modo de defesa, um modo de disciplina, um modo de agressão, o que for, tá intrínseco ao estudo da anatomia também, né? Eu não sei assim, até que ponto um complementa o outro, porque se você for pensar que a agressão é algo tão, tão antigo, né, cara? Vem do instinto do homem antes dele ser sapiens, se bobear, sabe? E aí você, porra, foda se pensar que a arte marcial pode ter ajudado o estudo de anatomia também, sabe? Olha aí, teoria que eu criei agora.
Ajudou matando as pessoas e disponibilizando corpos pro estudo da anatomia.
You have offended my family, and you have offended the Shaolin Temple.
A gente pode começar com o judô, né, por exemplo, analisando.
Mas o judô ele foi uma das primeiras técnicas ou...
Uma das mais antigas.
Olha aí.
Você sabe, na verdade, existe uma arte marcial antiga. Eu já vi várias histórias sobre a origem do jiu-jitsu e do judô. Agora que eu tô com pessoas informadas, eu quero tirar essa dúvida. O que eu ouvi é que existe uma arte marcial muito antiga, chamada jiu-jitsu japonês, que era o que o Pedro falou. Então, quando o samurai perdia a espada, ele ia lidar com o cara torcendo e focando, etc. A partir daí, surgiu meio que dois ramos. Um especializado na parte das quedas, que é o judô, e aí o jiu-jitsu brasileiro se voltou mais pra parte de chão, mas que os dois vieram do jiu-jitsu japonês.
Então, chamava jiu-jitsu. Não era jiu-jitsu, era jiu-jitsu, o jiu-jitsu japonês. Quando o samurai perdia a espada, ele tentava ao máximo desarmar o seu inimigo para eles poderem lutar de, assim, igual para igual. Tinha certos clãs de samurais que, a partir do momento que o oponente perdia sua espada, eles também jogavam sua espada no chão e partiam para esse tipo de luta pela honra, sabe? Porque o samurai era uma pessoa muito honrada.
Olha aí.
E eles levavam isso muito a sério.
Se tu cabia jiu-jitsu no Samurai X, por exemplo, tem uma coisa errada aí.
Ah, claro, né? Óbvio, né? Olha, é até interessante ressaltar que o Jiu do Jiu-Jitsu vem de livre, né? Então faz todo sentido, já que Jutsu é técnica, né? Técnica livre, ou seja, das mãos livres, né?
O Judô, ele foi criado pelo Jigoro Kano. Foi um faixa preta em Jiu-Jitsu. Ele treinou muito nos tempos lá. Ele queria ser um samurai. Era uma arte morta, né? Então ele começou a treinar o Jiu-Jitsu e começou a querer criar uma arte marcial nova. Ele tirou tudo do Jiu-Jitsu que tinha a parte mais violenta, porque antes o jiu-jitsu ele arrancava, só que você puxava o cabelo da pessoa, você botava o pé no pescoço do samurai, na nuca do samurai, e puxava o pescoço pra cima até a pessoa bater. cabeça, num golpe que existia, sabe? Ele tirou as partes mais violentas e fez e na parte mais esportiva, entendeu? E começou a focar no esporte pra suave. Poder pegar a parte roubada.
Sim. Eu sempre tive um preconceito enorme com o judô. Eu sempre achei uma palhaçada.
Também.
Você,
eu também.
Eu não acho que isso é porrada, cara. Você vai pegar o cara, vai dar uma derrubadinha ali, opa, cair no chão, opa, que maravilha e tal. Até eu saber que o Fedora Emelianenko era faixa preta de judô. Aí mudou minha vida.
Fedora Emelianenko?
Fedora Emelianenko.
Daniel, Fedor, ele é o mais próximo que você vai chegar de um artista marcial, Gabriel.
Então, eu achava o judô uma bela de uma viadagem, sabe? Porque como é que eu vou bater em alguém segurando um cara jogando no chão e que não sei lá o que, que eu vou ficar agarrando? Porque muitos golpes do judô, você utiliza o seu quadril pra levantar a pessoa. Ou seja, você tem que dar uma bundada no cara. Sim, se você for parar pra pensar em alguns partes, é uma bela de uma viadagem, né? Eu entrei no judô porque eu não tinha mais nenhuma opção. Eu moro numa cidade muito pequena, sabe?
Uhum.
Veio o judô pra cá, um professor de judô pra cá. E eu falei assim, eu vou lutar essa porra só porque eu gostei, eu quero vestir um kimono.
Entendi.
Foi por causa disso que eu comecei a lutar no judô. E o símbolo do kimono, da equipe dele, era maneiro, era o Bart Simpson, vestido com kimono. Baixa
preta, cara, isso não é maneiro.
Isso não é maneiro, você falou isso maneiro, eu pensei várias
não, coisas. Não, mas o símbolo
era maneiro. Tigres, kanji.
Não, cara, então. Não, cara, você é desrespeitoso, isso não é maneiro.
Aí eu gostei da parada, eu falei, vou entrar nisso aqui. Meu primeiro dia de aula, ele me ensinou a cair no chão. O que deu vontade de voltar nunca mais, sabe? A minha primeira aula, eu aprendi a cair no chão. Aí ele explicou como é que se via de amortecimentos, como é que você cairia de um lugar sem se machucar, e que você precisava saber disso pra treinar judô. A partir da aula, eu fui aprendendo os golpes, e eu fui vendo, cara, que é um negócio muito legal, cara. Você pega muita técnica, você aprende sobre ponto de gravidade, você aprende sobre ponto de pressão humano, você vê os pontos, os centímetros, as partes que você usa pra poder levantar e desestabilizar uma pessoa, sabe? Não é tão verdade como as pessoas pensam. Um Shimata, ele tem 4 toneladas de pressão. Você pode deixar uma pessoa paraplégica, né? Um golpe desse. Uma vez me livrei de um assalto usando um golpe de judô.
Já é o nome dentro do judô que já tem outra sugestão, né, cara?
eu hoje em dia eu realmente mudei minha visão do judô e tal, mas eu acho que o judô, ele é uma arte marcial mais assistencialista. Ele te ajuda demais em outras coisas, entendeu? Se o cara souber aquele famoso combo jiu-jitsu e judô, ele é, porra, no chão ele é insuperável e tal.
Tipo, eu te derrubo e eu te mato, né?
Inclusive tem técnica de chão do judô, né? Tem técnica de chão
do
judô.
Não, cara. Não é que tem técnica de chão. O judô é técnica de chão também. Você acha que você não treina no judô? Tudo que você treina no jiu-jitsu...
Não, cara...
Absolutamente treina no jiu-jitsu, você treina no judô. E mais as técnicas de roubar.
O jiu-jitsu brasileiro também tem técnica de pé. Mas o que eu quero dizer é que se você pegar esse jiu-jitsu japonês e especializar ele em técnica de chão, você tem o Brasil no jiu-jitsu. E se você especializar ele em técnica de derrubar, você vai ter o judô, não é isso?
Não, sim. Pois é. O que eu tô querendo dizer é que é o seguinte... O judô, muita gente tem esse preconceito, sim. Ah, jiu-jitsu é muito melhor, porque judô é viadagem, não sei lá o quê. Mas no judô, você treina todos os golpes do jiu-jitsu. Quando você treina judô, você treina no jiu-jitsu também. Tô com o judô, você treina judô e jiu-jitsu.
É tipo assim, não. O judô, ele é uma subclasse do jiu-jitsu, entendeu?
É, mas o Watch, ele claramente tá sendo fanboy. O Watch tá sendo fanboy, por quê? Eu moro com o Ricardão, todo mundo sabe, Ricardo, né? Maravilha.
E o Ricardo, ele faz... Não, né? Tem gente que tá descobrindo agora, cara.
O Ricardo faz judô, ele já competiu e tal. E ele me falou. Roubar
você, né, com a bondada, tá certo.
E aí ele me falou que quando ele fazia campeonato e tal, às vezes pintava a galera de jiu-jitsu. E quando ele dizia, quando derrubava, dava um baile. Um baile. Porque eles realmente. Porra, o jiu-jitsu, o brasileiro de jiu-jitsu, treina aquilo. É todo tempo aquilo.
Quando você treina lutou. Quando você judô ou jiu-jitsu, você precisa. Se você quiser ser um bom atleta, se você quiser competir, você é obrigado a lutar, a treinar um ou outro, cara. Não tem como. Você, sim, cara, mas judô é uma variação do jiu-jitsu.
Mas quem é bom em judô?
Mas aí eu tenho que discordar de você, porque o Aikido, ele também é uma variação do jiu-jitsu, você não treina nenhum tipo de golpe de jiu-jitsu.
Não, certo, mas vamos supor, você quer participar de um campeonato de judô. O campeonato de judô, ele tem as regras diferentes do campeonato de jiu-jitsu. No chão, você só pode ficar 15 segundos. Você tem 15 segundos pra finalizar seu oponente. E eu já lutei no campeonato, eu já ganhei várias lutas por finalização, porque, assim, é difícil você sair da finalização se você não tiver nenhum conhecimento sobre aquilo. Então, se você não treinar o jiu-jitsu, você não consegue ser um bom atleta de judô.
Não é só porque o jiu-jitsu, ele deu origem ao judô, que você tem necessariamente treinar o jiu-jitsu também. O Aikido, ele é uma variação, o Aikido, ele tende a fazer o quê? A força errada, né? O erro do oponente, fazer com que o oponente se puna pelo seu próprio erro. Através das torções, através da projeção do corpo.
Mas no caso ele tá falando do judô de campeonato. Porque o judô de campeonato você vai ter que treinar no chão, porque senão você vai ser derrotado no chão.
A verdade é o seguinte: primeira, o Nicolas nem tá aqui mais.
Eu tô, cara.
O Nick ele botou no mudo e tá jogando, tá ligado?
A segunda verdade é a seguinte: o Watt tá sendo fanboy. Assim como o Nicolas vai ser fanboy de cara até daqui a pouco, vocês vão ver. Entendeu?
O Magal, ele tá fazendo esse cast pra humilhar todo mundo e dizer que o jiu-jitsu é melhor que tudo,
ó. Não, cara, ó, é óbvio que um lutador de judô, o Watt tá falando, o cara tem que ser completo e tal. Mas um cara que luta judô, ele é bom pra derrubar. O cara que é jiu-jitsu é bom no chão, o cara da Aikido é bom de torção em pé. E a arte marcial é especializada nisso, cara. É claro que abrange tudo. Porra, até sei lá, cara, outras
lutas... Judô, você aprende um pouquinho de judô.
É, né? Exatamente. Qualquer coisa assim, sabe? Mas a especialidade da arte marcial é essa, cara. A do judô é a derrubar. E eu sou ignorante pra falar nisso.
E a do Krav Maga é fazer tudo. Eu vejo o judô como uma coisa até próxima e talvez muito influente do wrestling, sabe?
Não. Não sei nem o que é isso.
Não.
O wrestling, ele tem uma influência muito grande da luta.
O Gabriel falou, não sei o que é.
Tipo assim. Não sei o que é, eu discordo. Não, eu já não acho muito o judô muito parecido com o wrestling, não, cara. Porque o judô tem o mínimo de contato.
O que é isso, cara? O que é isso, wrestling?
O wrestling do H. O wrestling é o greco-romana, o gordo.
O wrestling é a luta greco-romana, beleza. Caraca, que vale lembrar que
eu me lembro de um episódio que todo mundo odeia o Chris. É o único contato que eu tenho com o greco-romano é esse. Que o Chris era a peste negra e ganhava de todo mundo.
É isso aí. Ele come biscoito e sobe de categoria.
É, ele perde.
Gabriel, você não sabe o que é wrestling, né?
Não.
O wrestling, na verdade, a luta greco-romana é um tipo de wrestling, na verdade. Mas o wrestling é, de fato, aquela luta que surgiu na Grécia Antiga, que o nego lutava pelado, sabe? Que é baseado nisso, em você... O mais famoso do wrestling, pra quem, né, MMA e tal, olha aí, modinha, MMA, UFC basinho. A galera que vai pra agarrar a perna do sujeito pra levar pro chão, sabe?
Sei, esses malucos chatos pra caramba.
A famosa baiana, aí fica por cima batendo e tal. O wrestling é mais ou menos isso aí. Dá aquele suplê bonito que agarra o cara e taca a cabeça no chão e tal. O wrestling é mais ou menos isso aí. O pilão do Zangief, pronto.
Quem no Street Fighter luta isso?
Isso aí, Nicolas deu um exemplo ótimo. Luta livre, é isso aí.
Quem luta isso, ó, pra quem tá perdido, pelo que eu entendi, aquele Alex do Street Fighter 3 luta isso.
O Zangief.
O Zangief é Sambo, cara.
É Sambo?
Sambo, quem luta o wrestling é aquele Rufus, que é da versão nova do Street Fighter 4, que é um gordão mexicano, se não me engano.
E se vocês querem conhecer wrestling, assistam às Olimpíadas, porque tem wrestling olímpico. Inclusive, tinha uma polêmica recentemente que eles estavam querendo tirar o wrestling das Olimpíadas. O brilho americano foi afetado e os caras, não pode tirar, porque o wrestling é uma arte marcial muito praticada lá nos Estados Unidos. O pessoal faz principalmente em colégio, assim, e tal, e é a parada, entendeu? Inclusive, no MMA, porra, quando tem um wrestler, o pessoal adora. Olha aí, grande, orgulho americano e tal, não sei o quê. E é isso.
É, tipo assim, como todo brasileiro tem que saber BJJ, todo americano tem que saber wrestling.
É, por aí.
You have offended my family and you have offended the Shaolin Temple.
Todo mundo teve sua fase
capoeira sem, cara.
Capoeira. Todo mundo teve sua fase de capoeira, cara. Eu já fiz capoeira, o Magal já fez capoeira, lógico que é baiano, que é primitivo.
O Chico me contou a história uma vez dos capoeiristas marotos do Rio de Janeiro.
Olha aí.
Ah, da época do final da escravidão e tudo mais?
Aham.
Ah, pô, daí é porque aqui no Rio, assim, eu acho que o Rio e Bahia, cara, são estados que se parecem bastante, sabe?
Sim, a Bahia é uma mistura do Rio com Minas Gerais, mas foi assim.
Olha aí, é que é verdade. Enfim, aqui no Rio teve um grande número, né, de quilombos, formação de quilombos, por conta de ser a capital do Brasil, e com essa abolição da escravidão teve muitos escravos por aí, né, inclusive que originou o surgimento de favelas, etc. E teve um crescimento muito grande da prática da capoeira. Isso na época da Era Vargas foi se tornar até proibido, era proibido roda de capoeira no Rio de Janeiro. Então, virou lei, proibição. Mas, mesmo.
Capoeira tem que ser proibido mesmo, cara, porque capoeira mata um, cara. Capoeira...
Gabriel reciclando a piada que eu já fiz no mesmo contexto.
No mesmo.
A mesma piada no mesmo contexto, né?
É que eu achei muito bom. De vez em quando eu lembro, dou risada sozinho.
Na região central e portuária do Rio de Janeiro, tinha essa questão dos imigrantes, dos comerciantes, né? E tinha também talvez o berço da boemia brasileira, ou pelo menos a boemia daqui do Rio, né? E tinha muitos praticantes de capoeira que eles usavam navalhas amarradas nos pés para poder ir, sabe, pro combate, mas assim, um combate, tipo, assassinato, né? Não...
Caraca, o Assassin's Creed da capoeira, cara.
Você deve conhecer a imagem até do Zé Pilintra, que é uma entidade de religiões afro-brasileiras, Umbanda, acho que quando não, só Umbanda mesmo, que é o típico malandro da região da Lapa mesmo, que ele usa um terno branco, que é um terno de seda, porque a seda...
Ah, eu sei, Lázaro.
É pela lâmina.
É daquele filme do Lázaro Ramos, né, que ele faz... Eu acho que é isso aí, cara.
É o quê? É o Zé Pilintra? Do
Umbanda? É de um terno branco.
É, tem um filme que ele incorpora, né?
Leve fé, até porque as entidades umbandistas, elas são baseadas em personagens históricos, né?
Personagens culturais mesmo, né? Tem um boiadeiro, tem Zé Pilintra, cigana, etc.
Mas e por que seda, Nico?
É justamente porque a faca não corta a seda, a navalha não corta a seda.
Gente,
a
seda já sabia disso há muito tempo, né, cara?
É isso que, caraca, gordo,
eu não sabia disso, cara.
Da minha boca, meu.
É, o pessoal usava seda porque dava aquele...
E... É que as flechas, né, que caiu dos soldados, mano, era mais fácil de tirar, porque a seda, ela acompanhava as flechadas, ela não rasgava. O cara era tipo o manto real, né, o cara.
E ele se sentia imune, né, porque, pô, a faca não vai me atingir, nada vai me atingir, né.
Isso, corpo fechado.
Corpo fechado, ele é conceito da macumba aplicada,
né. No Demolition, tem um significado meio assim também.
Caraca, a gente não corre risco de você ficar revelando que você é do Demolay, não, cara?
Não, tô gostando
dessa porra. Moleque com Demolay, mano.
Saber que ele Demolay é tranquilo, o negócio é revelar o que rola lá dentro, né?
Ah, e a gente toca um papo depois aí,
eu acho. E aí, quando eu fiz capoeira, o meu professor explicou que a capoeira que eu fazia não era capoeira tradicional. Que
era regional.
Peraí, qual é a tradicional e qual é a que o cara incorporou?
Se não me engano, Angola é tradicional e regional. Não,
como capoeira de hoje em dia.
Então, como o Nicolas falou, provavelmente a gente tá errado, mas tem a capoeira de Angola, que é a tradicional e mais violenta, se eu não me engano, e tem um tal de Mestre Bimba, eu acho que é isso, cara. Que ele foi, o cara foi até segurança do Getúlio Vargas e tal, e que ele tinha uma mania nessa...
Caraca, como capoeirista.
Sim, é porque era um negão gigante, capoeirista, e ele tinha uma mania de fazer um UFC lá, que ele chamava a galera de outras artes marciais pra lutar com ele, sabe? E aí ele ia incorporando o que ele achava interessante de outras artes marciais, e criou essa outra capoeira aí, que é a capoeira de estado.
Regional.
Não, ao contrário, a capoeira de Angola é uma capoeira que envolve mais dança e tal, até porque o pessoal não precisava ser tão violento lá. Mas aqui, como é uma capoeira de resistência no Brasil, virou uma capoeira...
É uma coisa que eu odeio quando a pessoa fala a capoeira é uma dança muito bonita. Isso é uma coisa, sei lá, cara.
Você não levou um tapão daquele de pé na cara, né, velho?
Não é isso assim. Porque assim, isso foi... Eu não sei se foi uma coisa feita para as pessoas acreditarem que capoeira é mais inofensiva do que realmente é, mas a parada bate pra caramba, velho. Tomar um... Sim.
Eu tô resistindo,
não, mas fazer o problema é que a capoeira é o Taichichuan brasileiro, né?
Taichichuan. É verdade, cara.
Nossa. É o Kung Fu brasileiro, é mais dança do que porrada.
Mas não, mas Kung Fu tem porrada. A capoeira é igual o Taichichuan. O Taichichuan fica lá os velhinhos dançando, faz aquele monte de
coisa. Capoeira pro Gendô é velhinho dançando. Olha aí.
Não, peraí. Você falou da dança, Magal, de talvez limpar a imagem, é justamente por ela ter sido proibida, entendeu? Então ela ganhou um aspecto mais de dança do que de luta mesmo. A gente conhece a capoeira, sei lá, dos anos 70 pra cá, anos 80 pra cá, já com o surgimento da mídia pra ter as primeiras filmes. Filmagens e tal, mas assim, a capoeira antes de 1930 era porradaria pura, o Kung Fu como a gente conhece nos filmes, sabe?
Caraca, era... isso é excelente, em vez de você ficar desviando aquele negócio, levar uns tapão na cara,
Nicolas, mas o Kung Fu até hoje é uma luta de porradeiro, cara. Você vai treinar Kung Fu, o cara te enche a porrada. Agora, o Tai Chi Chuan era uma luta, só que foi transformada nessa parte de atividade de introspecção espiritual. É igual capoeira, mas a gente transferiu.
Não, capoeira.
Introspecção macumbal, cara.
Entendeu? Ah, capoeira. Mas sabe por quê, gente? capoeira, ela é uma arte dos escravos, que você tem que lembrar que até hoje, né, é uma etnia que sofre, os negros, eles sofrem muita perseguição até hoje. Sim, então, querendo ou não, não é uma coisa brasileira, diferente dos chineses, sabe?
Mas
então,
eu China, acho que a porradaria, sempre... eu já ouvi falar aqui, estudando, porque a gente estuda muito essas coisinhas da Bahia, né, aqui, no colégio. É, e eu já ouvi falar que, na verdade, a capoeira lá na Angola era dancinha, era, tá, sabe, curtição da galera, brincar no final de semana. Agora, aqui virou porradaria e mata muito, né?
Tipo, sim. Não é. Ela se desvirtuou desse sentido, talvez, original.
Exatamente. Mas, assim,
tu vem num navio, né?
Pô, velho, pô, você vê a galera morrendo, gente, o pessoal cagando pro chão e comendo. Pô.
Não, ou se tu não tá morrendo, tá nego te comendo atrás.
Meu Deus.
Porque isso aí é verdade, né? Aí tu chega, te joga aqui no Brasil, nego de escravo, meu. Aí tu, pô, aquela dancinha lá.
Ah, maluco, o jungle, né, cara? É o jungle sem arma, cara. É, pô,
capoeira. Aí o cara pensa, caraca, vou usar aquela dancinha que a gente dançava lá em Angola e tudo mais, né? Fui vendido por um outro negro, olha só. Ah, vou usar aquela dancinha como desculpa meter a porrada no outro. Pronto,
cara. Isso aí, velho. Eu sou a favor, velho.
Dancinha, pá! Opa, foi mal, mas...
Ô, Jandô, tu vê que a revolta dos boxeiros lá fora, que ela teve até um respaldo do próprio Império Chinês pra impedir o avanço do imperialismo inglês, sabe? Enquanto que tiveram revoltas aqui no Brasil que a capoeira tentou chegar a bater de frente, sabe, capoeiristas, e isso sempre foi muito mal visto. E teve, assim, uma opressão interna mesmo, sabe?
Exatamente. Ainda mais que depois da capoeira pra poder ser praticada, foi praticada dentro dos terreiros, né?
É, aí se misturou,
samba. Né? A história do capoeira é muito próxima do samba.
Sim, aliás, toda a cultura africana teve que se refugiar em um lugar só, né, cara?
Que era o...
Dos terreiros, né?
Vem pra roda!
Yeah! You have offended my family and you have offended the Shaolin Temple.
Tem o taekwondo, né, cara? Sabe o que eu acho, dentre as artes marciais, a mais maneira pra se ver o esporte, cara? Porque é bem claro quando se marca ponto no taekwondo.
Quando o cara dá um grito alto, epa! Aí,
taekwondo, eu vou treinar no Rio, já treinei. Quando voltar pro Rio, eu vou voltar a treinar, vou ter um curso particular lá com um grande amigo meu. É, o taekwondo, ele é uma grande arte marcial de um chute só. Se um chute pegar, você cai na lona e você já é.
Foi minha primeira arte
marcial. Meu gol preferido de taekwondo, que eu fiz questão de aprender de uma tornado kick. Muito bom, cara.
Tornado Kick, o famoso, como é o nome, Nicolas?
Ah, Tatsumaki.
É o Shiromawashigiri, será?
Não, é o Shiromawashigiri, exatamente.
Peraí, o Tornado Kick é o que você vai girando e puh, dá um...
É o Shiromawashi, né? É aquele que você gira
e... É um giro que acumula tanta velocidade no pé, você pega 720 kg de pressão só no seu pé, cara, e vai direto no queixo do maluco, mano. É uma porrada, tipo, de uma moto em cima de você, velho. É muito poderoso.
Caraca, mas o chute mais poderoso da história não tem, cara. É o Rapa Kenko do Crocop, cara.
Que é isso, cara?
Caraca, você já conhece o Rapa Kengo, cara?
Peraí. Ah, do Crocop, eu tava pisando em Fedor aqui, realmente. O Crocop, eu acho que ele luta taekwondo, cara, porque ele tem um chute sinistro, mas eu não quero entrar no MMA aqui.
Eu acho que o taekwondo foi uma das lutas que mais, assim, foi deturpada ao longo do tempo, sabe? Porque o taekwondo original... Eu fui ver, assim, apresentações de taekwondo marcial. Tem muito em São Paulo, academias de coreanos que são imigrantes e tal, né? O taekwondo marcial, até na própria Coreia, tá fraco, sabe? Ele assemelha muito com o karatê, assim, ao ponto de eu não conseguir distinguir direito, sabe? Se colocasse os dois caras de kimono lutando, eu talvez não saberia dizer muito bem. O original, o marcial, porque ele tem tanto técnica de chute quanto de soco, sabe? Você não tem uma distinção tão grande.
No esportivo, né? Não sei como é que se chama isso, no olímpico. É, o soco, ele também vale ponto, né? Se você conseguir desequilibrar o cara.
Exato, o soco, ele tem uma função mais de... Isso mesmo, desequilíbrio. Se você afastar o oponente, até porque a perna, ela é muito comprida. Se o cara tá muito próximo, você precisa de algo mais curto, ou seja, o braço, né?
Eu já vi um campeonato...
Não, a defesa não tá que andou através do soco, não conta ponto, não?
Através do soco, cara. Como assim?
É que eu sei que existe uma técnica do taekwondo que pra você defender de um chute, né? Você usa socos. Você perna do cara.
Se você bater no cara e o cara desequilibrar ou cair...
É só no equilíbrio mesmo, né?
Isso. Agora o cara, ele pode dar... Eu já vi... Não sei se eu... Não sei, cara. Mas aquele Hadouken, sabe? Tipo, é um Hadouken que não sai Hadouken.
Sim, os dois soquinhos com a mão aberta, assim.
Exatamente. Dois soquinhos, não. É um Hadouken, cara.
Não, dois soquinhos que eu digo duas mãos.
Faz todo movimento, cara. Caraca, excelente aquilo. É, geralmente o cara desequilibra e marca ponto. É um dos golpes aí do Taekwondo, que eu sei. É maneiro, cara.
É que, na verdade, o Taekwondo, eu acho que ele tem essa influência ou do Karatê, ou o Karatê foi influenciado por ele, não sei, porque a Coreia foi ocupada pelo Japão durante muito tempo também, né? Foram 35 anos, se não me engano, 30, 40 anos, sei lá. Isso foi, tipo, de final de 1800, eu acho. Então era uma época que as artes marciais estavam fervilhando, sabe? Talvez por conta dessas guerras que estavam acontecendo, da invasão na China, né? A China estava sendo partilhada aí pela Europa. O Japão já estava também sofrendo a Revolução Meiji, já tinha sofrido, na verdade. Então acho que essa ocupação do Japão na Coreia, com certeza deve causar uma influência na arte marcial, né, da Coreia em si.
E já que o Gendô falou do Crocop, eu vou falar do Ben Henderson, que é um lutador de MMA, que foi campeão dos leves. Ele também luta Taekwondo, tem um chute muito bonito. Eu acho foda aquele chute que o cara levanta a perna em cima da cabeça e bate no nariz do cara. Sabe? Pá! É bonito pra caralho.
Acho que esse nome desse chute no Karate, que é o nome japonês, mas não vou lembrar agora de jeito nenhum.
Aquele chute igual do Anderson Silva no...
Não. É o que o Crocop deu no Mark Hunt. Vai pra cima e pra baixo, assim. Pô, você vê? Eu tenho uma foto aqui, depois eu mando.
Caraca, velho. Eu tenho uma decepção muito grande com as artes marciais, cara.
Por quê, cara?
A primeira foi que minha mãe não deixou fazer karatê, mas isso daí não conta. A segunda é o ninjutsu, cara. O ninjutsu na minha cabeça, cara. Não, eu comecei a assistir o Naruto, né, cara? Quando era um dos primeiros animes que eu comecei a assistir.
É foda.
E eu esperava, velho, que o cara pulasse, se escondesse nos lugares, cara. O mínimo, assim, sabe? Que o cara ficasse em cima do teto, sacou? Tipo aqueles ninjas lá do Jack Chan, sabe? Se
escondesse. Gabriel, ele já contou a história. A visão dele das lutas é boa. Ele devia querer assistir a Dragon Ball e via que a luta era muita conversa, muito rápido, porradas muito rápidas, e ele achava que na vida real a luta era daquele jeito, sabe?
Sim, cara, eu ficava esperando, eu não esperava que eu fosse igual a Dragon Ball, é um exagero, mas eu esperava que fosse igual a Jack Chan, tá ligado? Ou então Jet Li, sacou?
Eu também pensei isso, cara, um tempo, assim, que a gente tinha conhecimento de arte marcial, assim, de...
Quando eu vi,
através desses caras, mas...
Quando eu vi o MMA, pra mim é uma decepção viva, tá ligado? Tipo, é uma porradaria de escola, o MMA, pra mim, sacou?
Vai lá dentro, fala
uma coisa, gordo, eu não gostava de MMA, porque o MMA, ele fez desaparecer uma das minhas paixões na época, que era o boxe.
Olha aí, eu gosto do boxe, hein? O boxe sempre é legal, porque o boxe
é apaixonado muito pelo tempo. Boxe.
Ó, pera, já que a gente pulou na palhaçada no ninjitsu, é tão palhaçado que não vale nem a pena falar, né? E assim, toda vez que eu uso uma arte marcial, eu fico com medo de tomar uma porrada de alguém que faz. Mas eu não tenho medo do ninjitsu, cara.
Pô, o ninjitsu é sinistro, cara, tá louco, meu.
Pode vir aqui em casa, seus ninjas.
Esses dias não, faz um tempo, eu fiz uma filmagem jogando uma bomba de fumaça, hein, cara. Foi o efeito especial do meu filme.
Legal, ninguém se importa, mas...
Caraca.
O boxe as pessoas se importam, realmente.
O boxe é maneiro, cara.
O boxe inglês.
Não, mas aí, cara, eu tenho que ouvir sempre a mesma coisa quando eu falo que eu gosto de boxe. Ah, mas boxe não dá mais pra assistir depois do UFC. Porque o UFC é mais emocionante. O cara pode finalizar mais fácil com nocaute. Ele pode levar pro chão e finalizar com
Eu acho que o UFC é mais
dinâmico. Né? Porque o boxe não. O boxe é só aquela coisa de conseguir angariar pontos, atingindo seu oponente e de vez em quando dar um nocaute.
Não,
é,
cara.
É um pouco emocionante. Mas não, cara. Eu treinei boxe assim durante alguns meses, né? Pude ter essa. Depois de anos e anos. E, cara, eu vi que a beleza. Que o boxe é 80% inteligência e 20% força.
Olha aí.
Entendeu?
Apesar do Maguila ser um grande pugilista, né?
Ah, puxa!
Peraí, deixa eu contar uma história aqui rapidinho. Vocês conhecem a rivalidade de já que a gente tá no Maguila, Holyfield e Todo Duro?
Ah, sim, cara, excelente, que ele dá um tapão no peito do cara.
Então, Todo Duro é um grande boxer pernambucano, né? Todo Duro.
É, Todo Duro.
E o Holyfield é um baiano, né, cara? Mesmo lado, assim. O Holyfield, inclusive, ele teve demência pugilista, né? De tanto você tomar porrada na cara, o cara fica meio retardado.
Né, que fala.
É, por aí, exatamente. Tem vários tipos, né? E o... Eles tiveram uma luta uma vez, eles tiveram 6 lutas ao todo, né? Cada um ganhou 3, olha aí, surpreendente. Surpreendente porque o Maguila já foi campeão mundial, o Holyfield já foi campeão mundial, o Maguila também. Mas o Holyfield já foi campeão mundial, então o cara
Não, mas peraí, Magal, desculpa te interromper. Você tá falando Evander Holyfield?
Não, Holyfield brasileiro.
Ah, o Reginaldo
Holyfield, mas... né? Mas o Reginaldo Holyfield foi campeão ou foi? O que eu saiba, o Evander foi.
E o Reginaldo também foi.
Ah, ele foi campeão brasileiro, né? Eu acho, né?
Não, ele foi campeão mundial. Não,
mundial,
foi mundial de quê?
Caraca, imagina, velho. O cara devia se achar demais, cara, ser campeão mundial. Vindo daqui
Reginaldo
da Bahia. O
Reginaldo Holyfield foi campeão, cara?
Foi, cara, de
boa. Ele é um pugilista.
Nossa, cara, eu achei que era muito voado, cara.
Ok, e concluindo minha história, aí, cara, todo duro, eles estão na pesagem. E a pesagem é completamente sem glamour, né? É tipo aquela balança de boi, assim, dois jornalistas tirando foto, assim, sabe? E aí, o todo duro, o vídeo relatado aí, ele passa primeiro, antes do Holyfield se pesar, o todo duro dá um tapa na cabeça dele, um pedal, assim, né? Depois eles sentam pra coletiva de imprensa, entre aspas, que não tinha ninguém. Aí o todo duro, ele começa a lamber a palma da mão e passa a esfregar a mão, assim, sabe? Lambendo e passando, olhando pra trás, aquela cara de garoto, maroto. E o Holyfield começa a falar, e o todo duro levanta e dá um tapa no peito.
Mas ele se ferrou, hein? Que o Holyfield partiu pra cima dele e conseguiu até encaixar uma...
É, cara. Mas
uma guilhotina nele ali, deu um direto. E eu vou te falar, em 3, 4 caras pra segurar o Holyfield, hein?
Caraca, o Holyfield, ele é assustador, cara.
Ele tentou dar um daquele golpe de judô, sabe? Que ele pega o cara e puxa. Foi bonito, mas...
Foi emocionante essa pesagem aqui, eu tô vendo aqui, bota lá no link depois.
Aí depois, velho, o todo duro falou assim, ele ficou lá com o dente dele aberto, eu dei logo um café pequeno. Aí falou, café pequeno, que isso, cara? Aí o filho chega com aquela cara de retardado dele e fala, ah, rapaz, isso é um absurdo, isso não pode acontecer na Bahia, rapaz. Assim, é porque a Bahia é especial, não pode ter isso não, velho.
Não, pode acontecer no Rio, São Paulo, Bahia, não.
O boxe realmente é um esporte sensacional. As pessoas se enganam muito. Um engano muito comum que as pessoas falam, acham é que boxe não tem a ver com pernas. O boxe tem muito
a ver com pernas. Cara. Um jogo de perna, cara. De,
eu vou te falar,
mano. Forma de ali.
Quando eu comecei a treinar o boxe, cara, uma das maiores problemas que eu tive, implicância do meu professor para comigo, foi por causa das pernas, cara. Eu não deixava as pernas, a técnica das pernas completamente alinhada, cara. Ele falou, meu, tanto sua esquiva como a potência do seu golpe tá prejudicada por causa do posicionamento de suas pernas.
Na verdade, um soco, ele não nasce na mão, ele nasce lá embaixo. Ele nasce na perna. Ele nasce...
O soco nasce na minha cabeça. Isso ficou
pensando. É, isso que eu ia falar, Magal. Não. Primeiro nasce na cabeça, tipo, vou socar esse viado.
Aí vai no impulso.
O soco, ele nasce no coração. Primeiro já vem.
No coração dos punhos.
E aí ele nasce nas pernas, o cara dá impulso nas pernas, gira o quadril, prota o ombro e aí ele dá o soco. Não é à toa que o jab é menos potente que o direto, antes da razão é que você tem toda aquela questão da rotação do corpo e da proteção do ombro que faz o direto ser mais forte que o jab, além do impulso da perna, tem vários fatores, cara. Perna, equilíbrio, jogo de perna pra você movimentar pra lá e pra cá, velocidade, equilíbrio que eu falo, quando você tomar um murro na cara, cara, pra você ficar em pé, você tem que ter umas pernas muito boas. Então é essencial, cara, realmente. E, boxe eu acho uma arte marcial sensacional, né? Eu tô aí chamado de arte nobre, realmente. É algo muito técnico, muito exaustivo, muito cansativo, muito treino, muita corrida, muito soco na cara.
Agora, o que matou o boxe, né, cara? Aqui pra gente foi a máfia, né, velho? De por trás, né, velho?
É, o boxe... O Gabriel, eu ia falar até disso. O boxe foi muito prejudicado pelo cartel, cara, que fizeram dentro do boxe, entendeu?
Uhum. É, quem assistiu Pulp Fiction notou ali naquele arco do... Qual é mesmo o nome dele? Careca? Pugilista?
Bruce Willis.
Bruce Willis.
Naquele arco ali eu só lembro do Zed, cara. O nome assim, só lembro do Zed.
E você vê que o pessoal tá querendo comprar a luta, né? Na mão do Bruce Willis. E rolava muito disso, cara. A galera comprava a luta, você cai no segundo round, você cai no terceiro round. E aí...
É porque boxe é um esporte muito milionário, cara.
Vocês lembram do famigerado Don King?
Não.
Que era o empresário do Mike Tyson.
Ah, aquele maluco com cabelo bizarro pra cacete.
Isso, cabelo gigante. Parece o Ben Mar, então. Ele, cara, ele era um dos mais. Um dos maiores vendedores de luta do que tem, cara, do boxe.
A parada envolve muito dinheiro, cara. Quando
ele
envolve...
vendeu muita luta, cara, muita aposta forjada, entendeu? Porque lá nos Estados Unidos, com alguns países da Europa, é muito comum apostas, né? Porque a máfia vende lava muito dinheiro em cima de apostas, né?
Sim.
Aí por isso que tinha essas lutas casadas, lutas compradas. E esse Don King foi um dos caras que mais comprou luta, mais armou luta, entendeu?
É fogo isso.
Às vezes ele armava luta só pra poder agenciar aquele lutador que perdeu. Já fez muito isso. Sim. Tipo, ó, você cai no segundo assalto, né? Aí o cara caía, pô, humilhante, que não sei o quê, pá, quando via quem tá agenciando o cara, Don King. E o maluco era muito bom, entendeu?
Entendi. Caraca, é bizarro isso, né, cara? Você vê que pode ser forjado. É até um ponto que o pessoal fala do MMA que é positivo, né? Que é um campeonato só, de um dono só, né?
Mesmo assim, Gabriel, ainda tem esse problema dentro das lutas, inclusive no UFC.
Sim,
luta vendida, luta casada. Mas por outros interesses.
Sim. Isso fica pro programa de MMA.
Pois é. Na vida.
Pois é, tem o George Foreman do grill, aquele grill maldito do George Foreman.
A cara, George Foreman foi um dos maiores lutadores da história do boxe, cara.
Assim, a luta dele com o Muhammad Ali é um esculacho.
Caraca, tem um cara com a arma no
foi uma arma, não, arma. Sabe como o professor falou de boxe? Vocês querem aprender boxe em uma luta? George Foreman contra o Muhammad Ali.
É fã. Inclusive, tem um documentário chamado Facing Ali, né? Enfrentando Ali. Que eles entrevistam todos os grandes lutadores que lutaram com o Muhammad Ali e falando sobre as lutas, como foi a luta, e intercalando sobre a vida deles. A George Foreman fala dessa luta. Ele fala.
É tipo antes da luta, tipo antes de eu ser humilhado e depois de eu ser humilhado, né, cara?
Não, assim, ele pega caras que derrotaram o Muhammad Ali também, então não é só.
Só tem dois?
Não, cinco caras, cara. Dois. O Gendô, ele tá.
Caraca,
ele...
Não foi o George Foreman e o
Grill.
Não, foi o nome do outro. Joe Frazier?
Teve mais, cara. Teve mais. Não, mas deixa eu continuar, que é interessante isso aqui. Pega os caras que derrotaram o Muhammad Ali e vai entrevistando. E aí o George Foreman fala que no final da luta, quando o Muhammad Ali acertou ele, o George Foreman ele meio que caiu de lado assim, foi caindo e girando em volta do Muhammad Ali. E o Muhammad Ali foi girando em volta dele, preparando pra dar o último soco. E aí na hora que ele foi dar, ele puxou a mão e não deu, porque ele viu que o cara já tava... Já ia cair, entendeu? E deixou de dar o último soco na luta. Aí o Muhammad Ali, pô, o George Foreman falou, pô, foi ali que eu percebi que eu tava lutando realmente com o melhor de todos os tempos, sabe? O cara não era só um bom boxeador, o cara sabia quando parar e tal. Bem legal. Esse documentário me chocou, inclusive, porque eu descobri que o Muhammad Ali está morrendo porque ele tem uma doença degenerativa. Eu não sabia disso.
Sim. Era Pax, não sabia?
Eu não sabia, cara. Eu terminei o documentário e falei, ué, mas por que eles não entrevistaram o Muhammad Ali? Aí eu pesquisei isso.
Ele tá mal pra caraca.
Ele tá muito mal, cara. Eu fiquei muito chocado. Mas ele foi por causa do
boxe. É um cara maneiro, hein, cara. Um cara maneiríssimo, a história dele. Ele se converteu ao islamismo e tal.
É, ele foi importante pra cultura negra.
Se quiser uma história mais dummy, né, sobre a vida dele, assiste o filme do Smith, que é bem próximo mesmo à história dele.
E quem quiser uma história de verdade, assiste esse documentário que eu falei, que vale a pena.
É, quem quiser, assim, saber mesmo sobre o Muhammad Ali, documentário, né? Pois eu não sabia, né, que ele tem sido derrota no cartel. Eu precisava até estudar um pouquinho mais sobre
no
ele.
No cartel?
É, cartel.
No cardápio, né, no cardápio dele.
Chama-se cartel, né, o número de vitórias.
Que paz, já começou errado, né, cara? Como é que ele queria que não tivesse...
E tipo...
You have offended my family, and you have offended the Shaolin Temple.
A gente fala do Taekwondo, mas eu esqueci de zoar o Hapkido, cara. Hapkido é uma tristeza, rapaz. Tem aqui no Kondo. Rapaz, eu acho que assim, os coreanos que não têm habilidade suficiente pra fazer Taekwondo, eles empurram pro Hapkido.
Porque tu. Mas eu acho o Hapkido da hora, cara.
Ah, é muito ruim. Os caras batem falando Hapkido, Hapkido.
Poxa, só aí, cara. Só as pessoas do seu condomínio só é. Tá.
Dá um soquinho.
Eles gritam falando Hapkido.
Eles batem falando Hapkido. O treinamento é basicamente rolamento e soco no ar. É basicamente.
Gente, que maluquice, cara. Eu conheço. Tem um pai de um amigo meu que é faixa preta em Hapkido.
Esse é outro que eu vou zoar, junto com o Ninjutsu. Pode vir, cara, pra cima. Não, não.
Cara, meu primo que era o hipster dessa área de arte marcial, ele treinava Urukan.
Urukan? Que isso, é uma fruta.
Quem conhece
isso? Nunca ouvi falar.
Urukan, mano.
Olha, isso não, aí eu acho que é aqueles típicos malucos, que é o famoso Japaraíba. O cara é paraibano, se passa por Japa aqui no Sudeste.
Japaraíba.
Aí ele vai e cria uma arte marcial dele, aí aí caiu.
Combate, né? Combato, eu acho mais.
Urukan. O cara bota o nome de, sei lá, Baião de Dois, sabe?
É o pessoal saiu treinando.
Pior que não. O pior que
Sarapatel,
não
é pô, eu luto Sarapatel, cara.
Eu luto Sarapatel.
Quando a gente falou do judô, a gente esqueceu de falar do sambo, né? Que é uma arte marcial russa por ali, que é luta de chão, basicamente, né? É bem parecido, tem uhum. próximas. É o Fedor Emelianenko, né? Ele lutava sambo e judô também. E o Rickson Gracie, pasmem. Ah, o Rickson Gracie nunca perdeu uma luta. Ele já perdeu uma luta de sambo já, cara. Que dizia a ele que ele não sabia as regras. Aí ele foi finalizado.
Pô, cara, tem uma luta zoada que o pessoal passa óleo no corpo e vai escorregando, batendo as pessoas.
tem até um personagem Street Fighter.
Exatamente. Você acha que eu sei por quê? Por causa disso.
Se não me engano é o Rassum, o Rakan.
É, peraí, deixa eu... É Rakan.
Leandro Rassum. Aí, ó, mais uma luta aí do Japaraíba.
Na onda do kickboxing, várias artes marciais podem ser chamadas de kickboxing, né? Kung Fu são vários tipos de kickboxing, né? Se você parar pra pensar.
Kondo é vários tipos de kickboxing.
depois kickboxing. A gente tem que falar da América Sessão Kickboxing. Mas vamos pra frente.
Mas a gente pode falar de o kickboxing mais famoso seria o tailandês, né? O boxe tailandês, que é o Muay Thai, que no Brasil, eu não sei porquê, é popular. Não sei porquê as pessoas fazem Muay Thai aqui no Brasil. Não tem nada a ver com o Brasil isso.
É porque o Muay Thai, ele é violento, que sabe? É sem coração o Muay Thai, cara.
É por causa do Sagat.
É por causa do Sagat, claro, é um personagem claro. Popular entre as pessoas.
E a galera também gosta de Tigres e Robocops também.
Tiger
e Robocop.
Tiger.
Eu aposto que metade dos ouvintes do podcast não vão entender.
Porque vamos, gente, Tiger.
Ah, muita gente nova, cara, que nunca jogou Street Fighter Rodoviária,
cara. Jogou 4, cara, nunca jogou
Street Fighter Rodoviária.
Muay Thai é tão sinistro, vocês verem os vídeos dos caras. Os caras quebrando madeira com canelada, com cotovelada. Esses caras, eles batem tanto nas paradas com os ossos, né? Que o osso, ele faz mini fraturas, ele racha e aí ele recalcifica. E no que ele calcifica, ele cresce. Então o cara faz tanto isso que o osso vira uma coluna de mármore inquebrável. E o cara quebra...
Eu acredito que quanto mais você se agride na arte marcial, mais você vai agredir os outros, tá? Então...
Caraca!
Bonito, cara, é uma coisa a se cansar.
É, bonito, cara. Bonito, gostei que você falou.
Realmente, quanto mais você leva torção, mais você leva quedas no Aikido, mais você resiste a elas, né? Aí, mais o seu braço resiste às torções, né? Aí, mais você tem o Aikido, né? Piadinha no
Aikido. Agendou. Aikido é sinistro, hein, cara? Aikido, quem pois sabe, não. Sabe. Inclusive, no MMA não pode ter Aikido, porque as torções de pé são tão agressivas que realmente pode aposentar o cara, sabe?
Tem técnica de faixa preta que o cara dá torção, o cara dá cambalhota no ar, cara.
Caraca.
Não, mas tem um lutador de Aikido.
Eu quero ver o cara fazer isso comigo, cara, porque é desafiar a lei da gravidade, pra dar uma cambalhota no ar.
Acho que ele arrancaria seu braço, no mínimo, né?
É, cara. Que realmente, olha, fazer rodar.
Mas assim, outro problema também do Aikido no UFC, porque dificilmente praticante de Aikido participa de competição. Muito difícil mesmo.
Ele só é meio que encosta na cara. Ele nem mostra, né?
É porque ele não quer machucar os outros, né, cara? É só isso.
Tanto que há no Aikido uma discussão entre as duas linhagens do Aikido, né? Que é o Aikikai e o...
muita zoeira esses nomes.
Aikikai
é tipo um judô.
Não. Aikikai é tipo tomei a queda do eu. Aikido toma um gorio, né? Toma um gorio, pera aí, né?
Mas... Não. Aikikai é porque o kai vem de liberar, né?
Uhum.
É, ai, né? É o ki, né? Que é igual o ti, né? De força, né? E kai é liberação. Liberação da força, o ai, sei lá, o amor. A liberação da força do amor, sei lá.
O Aikido ele não usa, na verdade, ataque, por assim dizer, ou usa muito pouco. O ideal é você usar, como o Gendo falou no começo do programa, o impulso e a Exatamente. Força do oponente contra ele mesmo, pra você poder Também. Torcer. Aí então, um de Aikido, se ninguém atacar, acabou, não tem nada. O nego fica olhando um pro outro.
Por isso que não tem luta. Aí vem a falta de combatividade, né? Mas aí, voltando à discussão que eu tava falando, tem essas dois nichos do Aikido. O Aikido tem 7 subsequências, né? As duas mais conhecidas são o Aikikai e o Aikido Shodokan. O Aikikai, ele é completamente proibido a competição. Não se pode competir o Aikikai, entendeu? Uhum. Já o Shodokan, ele é o Aikido de competição. Existe competição, Copa do Mundo e tudo mais. Porém, a gente percebe...
Ele se assemelha mais com o Judo.
Isso, a gente percebe a diferença que o Aikikai, a técnica, a precisão na hora de aplicar a técnica é muito mais alta que o do Shodokan.
Mas onde o posicionamento da perna... Só policiais podem usar.
Não, cara, o Aikido...
Não, cara, só o Steven Seagal. Só o Steven Seagal, pô.
Não, aquilo que a gente falou no início do programa, cara. É aquela ideia de arte marcial como conhecimento, como disciplina corporal, entendeu?
Filosofia, etc.
A filosofia, né? Entender todo o caminho da espiritualidade da luta.
Caraca, o que um trabalho de marketing não faz, né, cara?
Aqui, inclusive, no condomínio da minha mãe, tem a parada do Aikido, a tristeza que eu falei, e tem um mestre de Aikido, sim, faixa preta, ele usa até aquela sainha preta, maneira, sabe? Aquela calça...
É o... Ai, esqueci o nome agora.
Calça de samurai, sei lá. Um negócio
Mas
preto.
Sabe pra quê, né? Pra que serve aquilo, né, Magal?
Pra disfarçar o movimento da perna.
Exato.
Eu aprendi isso no Samurai X.
Maneiro.
Poxa, esqueci o nome.
Não importa. E, cara, ele dá aula pra umas crianças, cara, e você pode ver a tristeza nos olhos dele de estar fazendo aquilo com a vida dele. As crianças não dão atenção. Mais tarde ele tem uma turma de adultos, mas quando ele dá aula pra criança, cara, ele fica tão triste, porque ele vê que as crianças estão desprezando a verdadeira arte marcial e blá, 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 blá.
É, ele vê que são aqueles mimadinhos de condomínio que não pode sair pra rua pra brincar, não tem uma terra pra jogar uma bolinha de gude.
E o Magal, estilo Magal.
É, aí a mãe, pra não deixar a criança obesa, aí põe nessas artes aí. Aí toda aquela filosofia japonesa, tudo cagada. Essa geração fast
food. Ah, eu quero voltar pra casa, tá passando agora Dragon Ball.
É, quero jogar GTA V. Ah, e outra, só em respeito ao nosso ouvinte, essa saia que a gente tava falando, né, essa proteção de perna do Aikido, se chama Hakama.
O Aikido, cara, ele foi criado pelo Ueshiba, que assim, é interessante falar sobre esse cara, porque ele é uma das figuras icônicas de estudo de arte marcial, que ele é sempre referenciado como o grande mestre, o grande professor, e assim, criaram-se várias lendas a respeito desse tal mestre, né, ao ponto de que tinha um quadro japonês na qual era ele caminhando sobre as águas, sabe, tipo, de tamanha leveza e técnica que ele tinha. E ele que popularizou essa questão da luta sentado, Naruto. Né? Que o cara, pra chegar nos últimos graus do Aikido, ele precisa aprender a lutar de joelhos, né?
É,
ele é famoso, talvez todo mundo já viu um quadro dele sorrindo, assim, um quadro de um velhinho japonês sorrindo. E, pô, tem um livro aqui de artes marciais aqui em casa, que é tipo uma enciclopédia, e tem fotos dele, até porque ele chegou até 1900 e tanto, sabe? Uhum. E, cara, ele tá sempre sorrindo durante a luta, sabe? É bizarro, assim, sorrindo de boca aberta, não é um sorrisinho, não, é sorrindo de boca aberta, assim, sabe? E ele ajoelhado, uhum, sorrindo de boca aberta e girando pessoas no ar, sabe? Bizarro.
Sim, esse cara.
Eu acho que na verdade ele tava trolando, Nicolas. Não tava, né?
Eu vi.
É, tudo noob, ninguém é pai pra mim. Opa!
Bizarro.
Eu vi um filme de Jackie Chan, cara, que ele aprende a sorrir enquanto ele luta. Acho que é baseado nisso.
Caramba, que tosco.
Mas o Jackie Chan é mestre de Aikido também, sabia?
É mesmo?
O Jackie Chan, ele é mestre de Aikido, Karate e Kung Fu.
Cara, o Kung Fu.
Ó, vamos deixar uma coisa em consideração aqui. Kung Fu é um grupo enorme de artes marciais chinesas.
Exato.
Não, pra mim Kung Fu só é aquele negócio de animal. Se você me...
Primeiro, Kung Fu significa em chinês arte marcial.
É.
É isso. Então, você chega na China e fala, eu faço Kung Fu, você pode fazer jiu-jitsu, pode fazer qualquer coisa. Faz arte marcial. O que a gente entende como Kung Fu japonês é o Wushu, que são esse grupo de kickbox e artes marciais chinesas, entendeu? Uhum. E aí, você tem vários estilos. Você tem o Tai Chi, que o Jandô falou, que é pra velhinho.
Wing Chun.
Tem o Shaolin do Norte, Baguá, tem um monte de coisa, cara.
É, o Shaolin do Norte, ele é até mais... É assim, a galera vai lembrar mais da escola Shaolin, quando lembra daqueles monges de roupa laranja e careca, sabe? Aquilo ali é o Shaolin do Norte.
Aquelas lutas. Os budistas animais, lutam, cara. Não entendo.
Inclusive, sei lá, pra defender o templo.
Pra defender o templo dele.
O cara tá lá no templo. Não tem porcaria nenhuma pra fazer.
passar o tempo, cara.
Não, mas assim, a luta no, na China, eu sei porque eu já cheguei a fazer Shaolin do Norte, a luta na China ela tem um sentido mais religioso mesmo, sabe? É, seria mais uma prática de você se equiparar à divindade, sabe? Não é à toa que tem até alguns estilos de Kung Fu que eles não estão ligados a animais, e sim a divindade, a monges superiores, sabe? Até o estilo mesmo do Drunken Fish, que a gente zoa, do bêbado, né? É segundo uma lenda chinesa e tal, que foi invadir o tempo.
Um monge bêbado.
Agora, o Nicolas, eu fiz Shaolin do Norte também e não tinha nada disso não, cara. É só porrada mesmo, cara. Sinto muito.
Esse é o problema do Brasil. Esse é o grande problema do Brasil, cara. A gente acaba tendo aula com muita gente competente, sabe? Uhum. E, por exemplo, eu falei aqui por fora, né, no background, antes de gravar, que aqui no Brasil tem muitos pacotes. Tem muito professor de Kung Fu aqui no Brasil que ele te dá um pacote. Você paga lá, sei lá, R$80 por mês e ele te ensina boxe chinês, ele te ensina Shaolin do Norte, te ensina, sei lá, Tai Chi também e bota, sei lá, vamos ver mais uma aí. Fala mais uma aí, bota mais uma aí, 3x10.
Sandá, vai.
Não, tem que ser, Sandá é boxe chinês, né? Enfim, ele te ensina tudo isso. E assim, varia uma coisinha de nada de uma pra outra, sabe? E faz a pessoa achar que, puta, velho, tô aprendendo todas as artes milenárias chinesas, sabe? Isso é complicado demais, cara. Eu fiz no consulado da China, cara.
E por
no
mais
consulado
cinco...
da China, eu acho que é mais respeitoso.
E por mais R$5, ele te ensina a fritar pastel também.
É. Exato. E a preparar o caldo de cana.
Mas tem vários filmes bons. Pô, tem o filme do Ip Man, né? O mestre do Bruce Lee.
Também você falar Ip Man.
Na verdade, Magal, apesar de estar escrito Man, se lê mal.
Ip Man, olha.
É Ip Man.
Mestre Ip, Mestre P, Mestre 200.
Dúvida que mestre bom é o Ip.
E ele era o mestre do Bruce Lee, que é um dos caras mais sinistros de todos os tempos.
Falar nisso, uma curiosidade que eu vou mandar pra vocês, pode botar lá no post. Saiu recentemente uma foto super rara do Bruce Lee treinando com o Ip Man e a foto é colorida, entendeu? Por isso que é super raro.
Uhum. O Bruce Lee, ele criou uma arte marcial dele, que é o Jeet Kune Do, né?
Isso.
Exato.
Qual é? Você tem que gritar no final de tudo que você faz.
Não, cara, eu não sei direito.
Quase qualquer arte oriental tem que gritar, cara.
Pô, mas ele. O grito
não tem comitê.
O grito do Bruce Lee é fantástico, cara.
É, mas o grito varia muito de pessoa a pessoa, cara. Quando eu fiz arte marcial, isso era um problema, que eu não conseguia entender essa questão do grito, porque cada um fazia o grito de uma forma. Tem muita, aqui no Ocidente, muita gente grita no Karatê, e não sei se tem Kondô também, mas no Karatê, pelo menos, grita Kiai. Que Kiai é a palavra, né? O grito em japonês é Kiai. Então tem gente que grita Kiai, sabe? Que é, tipo, pra ficar mais fácil, sabe?
Caraca. Mas, cara, eu entendo, cara. Você dá um porradão, você tem que soltar, cara, agora. Tem que sair um negócio.
Faz diferença. Já tiveram várias Discovery que mostram
que o Bruce Lee... eu sei que influi de verdade, mas é zoado você ver uma pessoa batendo. Caraca, o Bruce Lee fazia uma música com os lábios, cara. Eu tava vendo as lutas de Bruce Lee antes de gravar esse programa. Inclusive um excelente dele com o Chuck Norris, que arranca o pelo do peito do Chuck Norris.
Sim, não é excelente não, tudo bem. É horrível.
O Bruce Lee era um cara sinistro mesmo, cara. O cara baixinho, magrinho, mas metia uma porrada incrível.
Era que ele, né, era fraco contra a aspirina, mas tudo bem.
Opa, assim. Quem tá com saudade do Bruce Lee, joga Street Fighter com quem? Com...
Feioga, opa, já valeu a pena esse programa.
Um programa misto, né? Programa de Street Fighter e arte marciais.
You have offended my family and you have offended the Shaolin Temple.
Krav Maga, porrada mortal.
Caraca, Krav Maga.
Krav Maga, na verdade, ele não é uma arte marcial, né? Ele é porrada, pura e simplesmente.
Não, Krav Maga é exatamente. Ele é estudo profundo da porradaria.
É porque assim, você tem artes marciais que você tem objetivos. Ah, você faz Kung Fu pra você evoluir mentalmente, fisicamente, já que o corpo sã, mente sã. Você faz Jiu-Jitsu porque é a técnica do guerreiro, de, né? Você faz
Krav Maga pessoal.
Isso, você faz Krav Maga pra matar palestinos, né?
Krav Maga, pra mim, é ciência marcial. Tipo, ele foge do conceito de arte, sabe?
Essa questão. Ele tá ali pra matar, roubar e destruir, cara.
É ciência, cara. Eu estudo aprofundado
científico de anatomia e
porrada.
Capitão. É arte demoníaca, né?
Krav Maga, cara, você vai ver aquela série Mestres do Combate, né? Que cada semana eles iam pra... O do Krav Maga é um esculacho, cara. Porque ia mulher, ia tudo, e era só na voadora, brother. Tem muita técnica de Krav Maga, você vê vídeo no YouTube, eles te ensinam a roubar arma, pegar arma do cara, pegar faca, essas coisas.
Então é arte de guerra mesmo, é de guerra. Tem
cara, sobrevida, né, cara? Não tem esse negócio de
guerra. Eu conheço um mestre de Krav Maga que é inclusive instrutor da Marinha, cara. E assim, é um maluco que eu nunca arranjaria briga na minha vida, sabe? É um grande amigo mesmo. E vai
cara,
ser
se o cara é mestre de sumô, eu não arrumo briga com ele.
Vai ser sempre um grande amigo, né?
Exatamente. O cara, pô, o maluco é do setor de inteligência da Marinha e é instrutor de Krav Maga dentro da Marinha. Imagina, né?
Cara, sim, cara, deve ser.
Ele fazia apesar parte da minha de paintball aqui no Rio, cara. Era bizarro, apesar porque ele quase não usava arma.
Ele rolava no chão e pegava.
Ele roubava a arma dos outros, né, cara? Exato, cara. Tomava, né, cara?
Apesar de que, convenhamos, né? É, militarismo no Brasil, mesmo coisa. Quem quiser saber mais, Afogado no Sofá 48, né, Magal?
49.
Caraca, eu...
Peraí, rapidinho. Isso me tira uma dúvida. Quer dizer que só na faixa preta de Krav Maga que você aprende a punhetinha?
O quê, velho?
Punhetinha.
Que isso?
Ah, sim.
Não é? Acho que sim. Gabriel não ouviu o programa, se deu mal. Os ouvintes que ouviram deram risada.
Tá bom, acho, né, que a faixa preta são as técnicas. Freestyle, sabe?
Tá bom, né? Mão dormente, né? Colchão.
É, tem a arte marcial dos babacas, né, cara?
Que é qual?
É o jiu-jitsu brasileiro, cara, que é nojento.
Antes de você falar do jiu-jitsu, eu queria deixar o jiu-jitsu e o karatê pro final, que um é o que eu vou mais exaltar, o outro é que eu mais vou zoar o Nicolas. Então, quero esgotar aqui primeiro. Nossa,
final do ano, eu quero final falar do Makulele. É.
Eu quero falar do Makulele, cara. Makulele é sensacional, cara. Você sabe que eu já pratiquei Makulele, Gabriel?
Não, você meu Deus, é um nordestino completo, cara.
Makulele, cara. É porque assim, os negros, né, eles desenvolviam artes e eles disfarçavam com a vida cotidiana deles, né? Então, a capoeira era disfarçada de uma dança e o ato de cortar cana foi transformado numa luta, que era o Makulele.
Caraca, que, é luta... que sinistro, velho. É sério, você é europeu, você acha que você é mais inteligente, cara?
Não, era. Eles transformavam, é uma briga de facões, né? E aí eles... Aquele movimento do facão, de cortar cana e tal, girar, eles transformaram meio que numa dança, meio que numa luta também. Que era pra quando o cara tinha facão em mãos, ele ia pra cima do cara com aquela porra, entendeu? Nossa,
tem uma arte marcial brasileira mais interessante do que essa, cara. Que a gente, até agora, nunca vi. É, até agora, não vi ninguém citando aqui, não, cara. Ué? Que é a luta marajoara, cara.
Ah, dos índios.
Joara?
Marajoara, lá de Marajó.
Ah, que os índios se pintam?
Não sei se tem índio na parada, não, cara, mas eu acho...
Peraí, como é que tu puxa uma arte marcial e não só sabe o nome dela?
Eu não sei se tinha... Cara, calma, não sei se tinha índio. Eu sei que tem a luta, que é super popular agora, né? Que é geralmente competido na areia da praia, né? Lá na ilha de Marajó. E que, cara, eu acho muito legal a luta, cara. Tem aquela parte
de índios também, cara, que eu já vi até aquela propaganda lá do Anderson Silva.
Não, mas eu acho que é, cara.
É o... Puta, esqueci o nome. Tem até naquele livro o Quarupi. Eles lutam
isso. É um greco-romano da areia de Marajoara.
Só que é mais interessante que eu acho, cara, que tem uns golpes assim que eles adaptaram bem do jiu-jitsu, assim, aquela baiana, né, catar as pernas.
Aquela cara, baiana, tipo, passa a mulher lá no fundo, lá vindo na cara.
Gendô, me
chama. Peraí, aqui, ó, a luta de... é o Uka-Uka, cara, essa luta do...
Nossa, Uga-Uga.
Cara, eu acho que o Marajoara é melhor explicado você vendo, né?
Não, é uma greco-romana da areia, velho.
Tá bom, é isso aí, o Makulele é a parada do facão, é irado.
É, Makulele é muito melhor, Gendô, você já viu uma luta do Makulele, cara?
Não, cara, eu tava vendo aqui os vídeos ridículos aí, cara.
Ué, tá maluco, cara? Fala isso pro cara com um facão na mão pra você ver.
Ah, claro que eu vou falar, né? Agora...
Uma coisa é sinistro, cara, porra.
Sabe, eu assisti um filme, o nome do filme é O Homem que Desafiou o Diabo, e o diabo ele lutava Makulele, cara. Muito bom.
É mesmo? Eu assisti um filme chamado Besouro.
Não. Besouro é capoeira.
Ah, vou aí pra mim.
Besouro, cara, era uma promessa, né, cara?
Besouro, ele é um filme
não, que, cara, não,
que deixou marca, né, cara? Que é o aviso aí pra mim ver.
Não, deixou o Quero-Quero, pô. Que é o cara, o negro mais irado que eu já vi. O cara tinha um cabelo irado, vestia aquelas roupas maneiras. Ih, mas vou pra me ver, pô.
Quero vai ficar querendo. Quem
não, pior que o cara vai lutar, né? Aí ele. Qual a entidade com que ele lutou? Que aprendeu ele a.
Exu.
Era o Exu mesmo, né? Aí ele vai, né? Quem é você? Eu sou o Exu. Aí o cara começa a lutar com o Exu, cara. Caramba!
Caraca, é tipo, te pego aí, tá ligado?
Não, luta, cara. É tipo assim, opa, vamos lutar. Aí começa a gingar. É tipo, baiano lutando, né, cara? Aquela paciência, opa.
Isso, quanto tempo?
Peraí, cara, agora foi uma parada. Voltando à capoeira, só um minuto. Tem uma parada que eu nunca entendi na capoeira, que é a negativa. Vocês sabem o que é isso?
Não, cara.
Negativa é o golpe mais baiano de todos os tempos. Você... Por quê? Porque é inútil e é lento.
Você acabou de zoar todos os baianos.
Eu sou baiano, eu posso. Você vai, desce a mãozinha assim, põe a sua perna entre a perna do cara e depois com a outra perna você dá um chute pro cara cair. Cara, é um negócio tão triste que quando eu aprendi eu fico olhando meu professor assim: professor, sério mesmo que você vai ensinar isso pra mim?
É um golpe.
Isso, é sério que isso tem utilidade real? Que é um golpe completamente contra-intuitivo, sabe? Uma parada muito louca, negativa. Que isso, cara? Pelo amor de Deus.
O pessoal, cara, tem os capoeiristas que criaram isso daí.
Outra coisa, capoeira na Bahia, por que canta Paraná? Paranauê? Que isso?
Capoeira na Bahia, carnaval na Bahia.
Eu não podia ser Bahia, uê.
Para não. Eu me lembro do Van Damme, cara, lutando capoeira.
É mesmo?
É, tem um filme dele que canta essa música ainda.
Para. Não. Todo mundo confunde. Eu sei de que filme você tá falando, é o Esporte Sangrento, Blood Sports.
Não.
É o Van Damme, é o Mark de Casco.
Ah, peraí. O Mark da Casco faz isso.
Peraí.
É, pô, Blood Sports.
Blood Sports não é o Esporte Sangrento, não. Blood Sports é o Desafio Mortal, ele foi traduzido muito mal mesmo.
Ah.
Blood Sports é o que tem o Chong Li, é aquele que o Van Damme enfrenta o Chong Li no final.
É do comitê, né?
Então o que eu tô falando
não, é. Não, do comitê é outro. Do comitê é o Desafio Dragão Branco. Que é o que enfrenta o Mongol no final. Essa é uma tradução, cara. Ferrou muito. Porque comitê é luta, a tradução. Então eles não quiseram traduzir, né? Não quiseram deixar comitê. E Bloodsport seria Esporte Sangrento, mas acho que já existia já algum filme no Brasil com o nome Esporte Sangrento. É Esporte Sangrento mesmo no Brasil, o nome do filme de capoeira, que é com o Mark da Casa.
É, o nome no Brasil.
O oficial dele é Only the Strong.
Only the Strong, agora tá vendo. Eu confundi, achei que o Bloodsport era.
Era Esporte Sangrento.
Era Esporte Sangrento, né?
A gente deve falar de Kendo. Kendo é uma arte marcial?
Caraca, eu já quis fazer Kendo, só que quando eu vi uma apresentação de Kendo em um evento de anime, eu desisti.
Apresentações e eventos de anime são tristes, cara. Já vi várias coisas. Mano, elas são tristes.
Caraca,
é aquilo, só passa atenção enquanto a banda tá passando o som lá no fundo, sabe?
Isso, exatamente. Os caras não fazem com vontade, não, meu. Parece que, sei lá.
Nós somos a equipe, sei lá, Pedra Marrom. Aí vai.
Mas peraí. Eu acho que arte marcial pressupõe usar as mãos. Eu sempre pensei nisso, arte marcial. Kendo, você usa uma espada, né, cara?
Que maluquice, quem te disse isso, mano?
É porque marcial vem de mão, né? Não,
cara.
De guerra.
Ai, meu Deus, você mudou minha vida, Nicolas. Caramba!
Eu ia soltar essa piada, mas eu recuei.
Não, mas pior que o meu não foi piada não, cara. Eu sempre achei mesmo.
O quê? Marcial ela com mãos?
É.
Valeu, Márcio.
De Márcio.
Eu achei que a luta só poderia ser. Arte marcial só poderia lutar em março.
Ai,
ela foi criada em março.
Porque março é o mês do Marte, né? Da guerra e tal. Mas
bati no ombro de todos vocês, né?
Japão, cara, tem variantes tão grandes assim de lutas que não usam apenas as mãos, usam arma, que é o Kobudo, né? Que o Kobudo ele tá presente em qualquer arte marcial praticamente, seja
cara,
no
Kobudo.
Shaolin Morte, seja no Karatê. É você aplicar dentro de uma arte marcial a utilização de uma arma. Eu treinei na época Kobudo de Nunchaku, né? Tem um Nunchaku até hoje, que tá aqui em casa tudo.
Cara, você... o Nunchaku ele pode finalizar a sua vida, né, cara? E matar todos os seus filhos de uma vez só. Nunchaku.
Caralho.
É, cara.
Claro, acerta no saco pra tu ver só.
É, cara. Nunchaku. Isso aqui é negócio de passar por baixo da perna, é um risco enorme.
É mesmo, cara, é sinistro.
Debaixo da perna, esse daí é meio que floreio americano, mas tudo bem. O Kobudo é isso, é a aplicação de uma arma numa arte marcial. Ou seja, você fazia aquela arte marcial como ela normalmente é, só que utilizando uma arma, né? Isso é meio incongruente no Karatê, porque a palavra Karatê já significa caminho de mão vazia, né? Então é meio, sei lá.
Ai, meu Deus, lá vem. O Karatê. Eu fiz esse programa só pra uma coisa, pra zoar o Nicolas. Porque o Nicolas, ele pratica um Karatê, um Karatê, ó.
Linha, Magal virou chinês, cara.
O Cristiano do Kung Fu.
Eu acho na posição do flango.
Eu já li o vídeo da Mônica que você falava Karatê. Tenho certeza.
Ah, então.
Só, cara, qualquer argumento é inválido.
o Nicolas Platy com karatê lendário, que é, cara, um karatê que só ele faz, que ninguém nunca fez, que ninguém nunca ouviu falar, e que é o melhor arte marcial do mundo, que faz tudo. Tudo o karatê do Nicolas faz.
É, caraca, é, tipo, é o karatê do bairro Perdido, né, cara?
É tipo meu primo Kurukan, ele achava que era o... mas ninguém conhece o Kurukan.
Peraí, pera não, peraí, que eu vou precisar do Kurukan agora.
Olha o Nick tentando dizer.
Não, acha quase nada, cara, sobre o Kurukan.
Não, Nicolas, defenda o seu karatê aí bizarro, oh, cara, pelo amor de
Deus. Então, o karatê que eu fiz era o karatê de Shotokan. Só que, o que eu sempre digo, e que o Magal fica puto, é que o karatê Shotokan é o tipo mais tradicional do karatê, da ilha de Okinawa, etc. O karatê Shotokan, ele era uma arte que ele foi até utilizado muito na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, grandes templos do Jishin Funakoshi, que foi o criador, foram bombardeados durante ataques americanos, sabe? Então, assim, ele, quando surgiu, ele realmente foi criado como uma arte de guerra. Foi pegar o karatê e buscar aquela essência lá dos primórdios das artes marciais, na qual era ser uma arte de guerra, né? Então, assim, é uma variante do karatê conhecida por ter defesas fulminantes. Não ataques fulminantes, defesas fulminantes. Ou seja, qualquer tipo de defesa, ela é vista no sentido anatômico de quebrar alguma articulação ou osso, sabe?
Uhum.
Então, originalmente é isso. A tradição dela é isso. Ele ensinava isso com todos os preceitos filosóficos, mas até porque o Jishin Funakoshi era um poeta. Inclusive, o nome Shotokan, que é a escola de Shoto. Shoto é um termo que ele utilizava como pseudônimo pra ele, que significa o balançar das árvores no outono, uma parada bem
louca. Oh, meu Deus.
É, exato. Aí, escola de Shoto, que era o apelido do cara, sabe? Enfim, ele tinha todo um ensinamento poético, tinha toda uma filosofia, mas ao mesmo tempo ele tava preparando pessoas pra conseguirem segurar a ilha de Okinawa, né? Pra, no caso dessa Segunda Guerra Mundial. E aí, cara, só que com o passar da Segunda Guerra Mundial e a disseminação do karatê, isso foi se perdendo, obviamente. Ele foi dando espaço ao karatê olímpico. Que é aquilo que eu falei lá no início do programa, da questão da ginga, que aí surgiu a ginga no karatê.
Uhum.
E a ginga, ele chegou até a ser introduzida pelo próprio Funakoshi, que era uma forma de transformar o karatê em um esporte, né? O karatê Shotokan. Só que eu acho que isso foge um pouco do que eu praticava, que é o Jiu-Kumite, que muita gente deve conhecer, quem é praticante de arte marcial, porque quase toda luta tem Jiu-Kumite. Jiu-Kumite significa luta livre. Ou seja, é uma luta onde você está livre de regras, entre aspas, né? Você está livre de... Você não é obrigado a ficar gingando. Não tem essa coisa de falta de combatividade. Você tem o tempo que for pra atacar ou pra defender. E tem um princípio, que eu não vou lembrar o nome, que é um princípio japonês, que significa acabar a luta com um único golpe. Então o Jiu-Kumite, ele era uma luta muito... quase um xadrez, sabe? Aquela luta que tá duas pessoas paradas uma olhando pra outra, e a primeira que partir, ela vai tentar acabar a luta com um único golpe.
Sabe? Inclusive, tem uma pessoa com botão de play pra tocar. Tá ligado?
Nossa.
Que isso, velho? Eu não entendi nada.
Nem eu.
Aqueles tochos de samurais, tá ligado?
Ah, tá.
Tá. Mas enfim, o que eu quis dizer é que quando eu pratiquei karatê, justamente o tradicional. Eu me decepcionei muito porque eu não consegui achar outras academias que fissessem o mesmo tipo de karatê. A maioria das que eu ia, o cara falava, ah, vamos fazer o kata número 1. E quando eu pratiquei, eu tive que aprender japonês, inclusive. Eu sei quase nada hoje em dia, né? Meu professor, ele é descendente, cara, de japonês, sabe? Inclusive de Okinawa mesmo. E assim, ele sempre ensinou o karatê tradicional, sabe? E na época, quando eu pratiquei, eu fui federado pelo Vasco da Gama. Na época, a equipe do Vasco era fora, tinha campeão mundial, sul-americano, sabe? Era uma equipe agora, do caralho. Deixa eu
falar. O Nicolas, peraí. O Nicolas, ele tá fazendo um panos quentes aí, e pra não falar que a arte marcial dele era a melhor do mundo. Porque quando a gente conversou, o que é que ele disse? Magal, meu karatê faz tudo, certo? Se é jiu-jitsu, é uma merda. Foi basicamente isso.
Né? Não, mas o que o pessoal do Shotokan é bem barrista, assim mesmo, cara. O pessoal do Shotokan se acha. É, e eles têm uma base pra isso.
É foda, eu falo. Garoto, Nicolas fala, não, tem luta de chão, tem torção, tem derrubada.
Mas tinha sim, cara. Tinha sim. O karatê tradicional tem. Tudo isso. Isso, cara. Só que claro que a luta de chão do karatê tradicional não é tão aprofundada como a do jiu-jitsu. Inclusive, ela é mais próxima, talvez, do judô, porque ela
visa... A compensação, sua orelha não vira um couve-flor, né, cara?
A luta de chão do karatê, ela era basicamente você derrubar o oponente, que é o ashibarai, que também deve ter no jiu-jitsu esse meu termo, né, que é aquela banda, né, com uma perna só. Tipo, a perna que tá na frente, você simula um soco, o cara desequilibra e você chuta a perna da frente.
Sim.
E você derruba o cara e você ou pisar no peito dele ou socar o rosto dele, que é finalizar a luta sem precisar ir para o chão, deitar com a pessoa e ficar vulnerável, talvez, a outro oponente que tenha o próximo. Você derrubar, finalizou, vamos pro próximo, sabe? Tipo isso. Mas, inclusive, o que eu acho que era legal, mas isso eu acho que pra qualquer arte marcial mesmo, eu acho que deveria ser assim. Meu sonho era chegar, graduar na faixa preta, né, e poder dar aula de karatê. Eu sempre fui muito apaixonado por arte marcial. Recentemente eu queria mais praticar Aikido, porque eu acho o Aikido sensacional também. E eu gosto desse sentido mais artístico mesmo da arte, não na questão da luta, né? Quando eu era mais novo, que eu curtia bater na galera, mas tudo bem.
Aí, Nicolas declarou, né? O amor dele.
Ele declarou todo o amor dele aí, cara.
Lendária, não existe isso aí, não.
De olhos marejados.
Eu acho que o Nicolas sonhou com tudo isso, cara.
You have offended my family. And you have offended the Shaolin Temple.
Jiu-jitsu, arte suave milenar contra as armas fabricadas por mentes fracas. Os braços dos homens de mentes fracas serão torcidos e quebrados no homoplata. A gente apaga, mas não bate. Aqui é só raçudo, com força pra lutar, enfrentar todo mundo. Apaga, mas não bate. Seja raçudo, operação estilo jitsu, liquida vagabundo.
Você sabe que tem um arte marcial que eu sempre quis fazer que eu nunca consegui, cara. Que é jiu-jitsu, né?
Ah, cara, você é muito, muito...
Fala, legal, fala aí do jiu-jitsu aí,
ah. Não, quando eu comecei, eu deixei o palhaçada, ia ficar agarrado com um cara, abraçadinho, peitinho com peitinho. Pô, essa quer te machucar, maluca.
Não, ele tá preocupado com rola, com saco, né? Tá preocupado com
peitinho. E aí, cara, quando eu comecei a assistir o UFC, eu falava, caralho, esse cara dominou aquele cara... Puxando o braço dele, só que
cara, eu acho horrível, cara. Por favor, luta em pé, pessoas do UFC.
E aí eu comecei a analisar sobre isso, cara. Eu descobri jiu-jitsu é uma arte marcial sensacional, cara.
Ah, cara, assim, não.
Assim, tem muitas outras artes marciais que usam técnicas de chão, né? De torção e finalização, etc. Acho que jiu-jitsu é meio que uma reunião do melhor disso com o fator...
Brasileiro, BR, ué.
Não, o fator intuitividade e aprendizado, que influencia muito. Quem não sabe, o jiu-jitsu brasileiro, criado, por assim dizer, pela família Gracie, né? Veio do jiu-jitsu japonês. O pai da família Gracie, patriarca, aprendeu esse jiu-jitsu de um japonês,
família,
né?
Peraí, a família Gracie, ela merece um ponto aí, né, cara? O que é isso? É uma família tipo Cavaleiro Zodíaco, que tem um pai e todo mundo que nasce daquele pai é zoadeiro.
É, a tradição oriental, né? Tipo,
não, então,
o Hélio trouxe isso do Oriente mesmo.
Não, na verdade não foi o Hélio, foi o pai do Hélio aprendeu, desse japonês, e ele repassou pra aqueles cinco filhos, que são os cinco irmãos Gracie. Que são os únicos caras que são faixa preta décimo dan de jiu-jitsu brasileiro. Isso. E esses caras abriram uma academia no Rio e começaram a ensinar. Só que, dentre os quatro irmãos, o único que não podia fazer jiu-jitsu era o Hélio. Porque o Hélio, ele tinha um raquitismo muito grande, ele era muito fraquinho. E esse jiu-jitsu japonês se baseava, como arte marcial, muito em força. Então o Hélio, ele observava os treinos e ele foi chegando a conclusões de que ele poderia fazer aquela arte marcial se ele mudasse algumas coisas, mudasse o foco da força para a técnica. Então, por exemplo, o Hélio, ele não tinha força para empurrar alguém que estava em cima dele. Ele tipo, queria tirar o cara em cima dele, queria puxar o cara e tirar em cima dele. Então, o que ele fazia? Ele puxava primeiro o cara. Quando você puxa o cara vai logo para trás para sair de você. Aí você empurra ele, porque aí o cara vai indo para trás, você empurra ele e vai junto. Então, ele foi usando várias dessas pequenas técnicas, dessas pequenas noções de usar mais a força do oponente, mais a técnica, mais o jeito, às vezes mudar o ângulo de uma torção. A melhor ângulo para você fazer uma chave de braço é você fazer com o dedão para cima, porque você torce a articulação de um jeito que com o dedão pro lado não torce, entendeu? Então ele, a partir disso, a partir dessas mudanças, foi incorporando outras técnicas de chave de perna, principalmente, que o jiu-jitsu era um pouco deficiente, e ele foi montando a arte marcial dele, que ele chamou de jiu-jitsu brasileiro. Ele e os irmãos dele foram aperfeiçoando isso. E nessa época, anos 30, anos 40 e tal, eles foram disseminando isso pelo Brasil no famoso Desafio Gracie, que foi o primeiro, a raiz do MMA, né? Que ele chamava lutadores de qualquer outra arte marcial, derrotava os caras, porque os caras não sabiam nada de jiu-jitsu. Se você ver o UFC 1, você vai ver como era fácil pro Royce. O Royce nem é um lutador tão bom assim, mas ele sabia jiu-jitsu e os outros não sabiam. Isso era o bastante, que ele levava pro chão, o cara não sabia o que fazer, era finalizado. E o Hélio fez isso justamente na década de... no século 20 no Brasil, e foi juntando vários seguidores e alunos, tirando alunos de outras artes marciais para o jiu-jitsu, que hoje não é à toa, é reconhecido como uma das artes marciais mais eficientes do mundo, não pelas técnicas, mas pela maneira como é passado e pela maneira como você aplica ela, de você focar menos na força. Sabe, aquela história do cara de um cara pequeno que consegue vencer, que é a parada que o Royce fez no UFC 1, né? Um cara 70 e poucos quilos, consegui vencer cara de 100 quilos
com técnica e menos com força. Isso que eu acho o valor. Eu acho uma arte marcial elegantíssima, muito bonita.
Não, elegantíssima não.
É muito elegante. É, cara,
você tá indo demais, não.
Cara, uma chave de braço voadora é uma das paradas mais bonitas que você
cara, pode ver. Cara, isso não é elegante, cara. Elegante é esgrima. Magal.
Não, cara, isso é coisa de francês e frescura, porra. É muito. É legal, sabe? Não é força, não é.
Magal,
jeito, esse... É jeito, cara. Esse... Para. Acabou, deixa eu falar meu amor aqui. O Nico falou também.
Magal, ele foi lá, segundo ele, peixinho com peixinho, né? Ele
se é, cara, é assim. É muito. Eu não consigo falar. É muito legal, cara, porque é isso que eu tô falando. Você não precisa ser um cara brutamonte. Gabriel, você pode fazer jiu-jitsu, Gabriel.
Cara, mas
você pode dominar os outros.
Cara, eu não quero ficar com calor.
Jiu-jitsu é xadrez. As peças são as partes do seu corpo, Gabriel.
Ai, cara, Macumba é muito melhor, cara.
Jiu-jitsu é estudo.
Se só sobrar a torre que tem no meio das minhas pernas, fodeu, né?
Que é isso, cara? Jiu-jitsu não é força, jiu-jitsu é técnica, sabe, cara? É muito bonito. Eu não posso fazer jiu-jitsu, porque eu não tenho tempo. Queria muito, muito fazer, mas não tenho tempo. Então eu assisto o UFC, aprendo e aplico na coitada da minha namorada, Ana. Um beijo, te amo. Ela te sabe. É, cara, quando a gente tá falando, Ana.
Ah, você é aquela moça da cadeira de rodas.
O jiu-jitsu é uma técnica de sexo, praticamente. Então é pra aplicar na namorada mesmo, cara.
É, né? Mas eu acho muito legal. Quero muito. Quando assim que eu tiver um tempo, eu vou passar a praticar de verdade. Porque eu observo, sabe? Eu observo do replay. Falo, como é que o cara fez isso?
Vamos te falar uma coisa. Quando eu praticava karatê, que eu era maior entusiasta e queria me formar em até educação física, cheguei a fazer o vestibular para educação física, passei em primeiro lugar para UF, não, Universidade Federal Fluminense. E vou te falar uma coisa: um melhor amigo assim, de artes marciais, o cara que, pô, tipo, a gente treinava mais e trocava mais essas ideias de questão de conhecimento de outras artes marciais, era um lutador de jiu-jitsu, cara. Falei.
Era aquele que você deu porrada pra caramba?
Não, esse daí foi de Kung Fu. Gente boa pra
então,
caramba.
Então, galera.
Eu queria comentar que realmente deixei o Magal falar, né? Pá, não queria interromper.
Lá vem.
Não. Calma. No início, eu ia. Assim, voltar uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu ia divergir do Magal.
Ah.
Eu não entendi que o. Eu não entendi essa beleza todo do jiu-jitsu, essa técnica.
Essa beleza, né? Meu Deus, parem com isso, velho.
Cara, o jiu-jitsu é uma arte bela.
Cara, jiu-jitsu, boxe,
inteligente, cara.
São muito elegantes, cara. É bonito. Assim, é foda você ver. Ah, olha, o cara fez uma chave de braço. Mas o caminho pra ele chegar até ali tem toda uma técnica que você só enxerga quando você entra.
Você não acha que é mais elegante ainda quando ela é praticada pra um com kimono, com competição de jiu-jitsu? Eu acho, particularmente. Agora falando sinceramente, mesmo. Eu não vejo tanta elegância. Eu acho mais legal o UFC, por exemplo, o MMA, como a gente gosta aí. Eu acho mais legal, mas em questão de elegância, eu acho muito mais elegante quando a luta é do kimono, que tem essa coisa do contato ali, do cara saber os pontos onde pega do kimono, pra arremessar, pra puxar pro chão.
E tem uns fatores aí. Primeiro, tem algumas finalizações que você só pode fazer com o kimono, né? E você já tira essas finalizações de jiu-jitsu, alguns estrangulamentos e tal, que você usa, se apoia no kimono e tal. Agora, o problema é que luta de jiu-jitsu de competição, cara, é muito demorada. O cara tem que realmente gostar daquilo. Eu não chego nesse nível freak de ficar 2 horas assistindo uma luta de jiu-jitsu.
Não. Falando das lutas mais fast mesmo, né? Eu acho mais elegante, eu acho mais bonita mesmo.
Mas o MMA, Nicolas, ele adiciona outros fatores pra o jiu-jitsu. O cara tem que se preocupar com outras coisas. Ah, o cara pode me bater. Tem que ver isso. O cara pode derrubar. O cara pode levantar, sair daqui. Tem outras coisas que o cara pode se preocupar que tornam a parada mais dinâmica e talvez até mais pensada. O cara tem que pensar mais. Não tem que pensar só como lutador de jiu-jitsu. Entendeu? Mas eu entendo o que você tá falando, realmente. É mais roots, né?
Sim. Eu acho mais elegante mesmo. A questão da elegância, eu acho muito mais foda. Eu gosto das artes marciais quando elas são praticadas com o uniforme delas. Eu acho muito. O próprio Taekwondo, quando é só o Dobô, cara. Pô, o Dobô é bonito pra caramba. É um kimono que ele não tem abertura na frente, né? A abertura do Dobô é lateral. Mas eles ficam usando aqueles equipamentos, aquelas armaduras todas, que, putz, cara, parece até aquela guerra de cotonete de evento de anime, sabe? Para de capacete de espuma. Colete de espuma.
Mas você sabe que o Dobô ele tem uma abertura lateral e a Doblô também tem, né? Hein? Opa!
Nossa!
O carro do amor. Toca aí, Gabriel. Rodou.
E-mails!
Ha!
Ouvintes, é mais uma leitura de meio do Afogado do Sofá. E o que eu falo agora que eu me esqueci?
Macarena.
Ei, Macarena. Macarena.
Renato, diga. Nós temos aqui uma figura muito especial.
Exatamente. Figura velha também, né?
Velha, sumida, morreu, né? Voltou agora, olha aí. Voodoo. Opa, eu não sei nem o que eu tô falando mais. Então se apresenta.
Pô, eu sou o Mazia, eu acho que os leitores mais antigos aí já me conhecem.
Reinaldo, sabe o que a gente podia fazer, cara?
O que a gente podia fazer, cara?
Ó, semana passada, ou retrasada, não lembro, a gente chamou um amiguinho, certo?
Uhum, sim.
Agora tá o Mazia aí, né? Da galera, Mazia da galera. A gente podia tornar isso um hábito, né? De chamar, às vezes, um ouvinte e tal. O que tu acha, cara?
Olha, é uma boa, né?
O problema é o cara ser maluco.
Exato, cara, o cara ser maluco. Mas a gente
pode... então, peraí, eu vou desligar aqui.
Não,
a gente pode fazer o nosso... Sempre existe... Como é que era? A gente não pode fazer...
A gente pode fazer...
A nossa fuga, o plano de fuga secreto, você não lembra?
Opa, é verdade. Era o...
Não fala não, porque senão...
Bota um pio aí, por favor. Não pode contar. Mas né, grande teste aí, né? Inclusive, se você quiser testar o Afogado, você manda um e-mail para afogadoscontato@afogadosapapo.com, aí você testa se o e-mail tá funcionando, né? Olha aí.
Exatamente, você manda lá um Houston, né?
Hello World, né?
Exatamente. Isso, Lore Ipston, né? Que usam agora?
É City do Lore. Não, usam agora não, usam desde que o mundo é mundo, né?
Porra, cara, eu não me toquei disso, não, só me toquei agora.
Curiosidade, você sabia, já que a gente tá falando de latim, né? Foda-se esses meios, né? É que as notas musicais Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si são as primeiras sílabas de um poema em latim que era recitado pela igreja e tal. Então, o primeiro trecho do poema começava com Dó, o segundo com Ré e tal. Eles iam subindo as escadas. É, sério.
Como assim, cara?
Eu li isso uma vez em algum lugar. Mas é isso aí, cara.
E no inglês ele começa com A, B, C, D, E e F, né? E G.
O quê?
É porque as notas musicais em inglês são A, B, C, D, E, F, G.
É porque eles são hipsters.
Você vê, né?
Inclusive, se você quiser acessar a rede social mais hipster do mundo, que é o...
Zé Pássaro. É o pássaro.
É o pássaro, né?
Pássaro Azul. Se você quiser achar a gente no Pássaro Azul, você vai lá no Pássaro Azul e bota arroba afogado no sofá pra você ser mais hipster ainda.
Exatamente, na verdade, mais hipster hoje em dia deve ser o Orkut, né? Porque não tem mais ninguém. Aí
você, verdade, você que acessa a rede social da camisinha...
Entre na comunidade do Orkut da Afogado.
Exato, entre na comunidade.
Olha o link aí, Magal. Cite o link aí da comunidade da Afogado.
É orkut.com/afogado. Pronto, não vou ficar. Não tinha essa piada pela décima vez.
Afogado, não bota esse link, não, que não é adicionado.
É, tem também, Reinaldo, o Facebook, que hoje vai ser um elemento de muita importância.
Olha aí. A gente tá montando um quebra-cabeça, né, cara? Cada episódio a gente dá uma pecinha.
Exatamente. Não, mas hoje eu vou liberar. Olha aí, que delícia.
Vai lá. O comando é seu.
Abaixar a calça aqui, vou liberar aí pra galera. Opa,
opa.
Mas na verdade, Mazia, você vai ser testemunha, cara, do primeiro desafio da Fogueira no Sofá. Olha aí.
Caralho. Exatamente. Sem plágio, isso não é plágio.
Não. Você nunca ouviu isso.
Nunca. Você nunca ouviu.
Mas fala sério, assim, ó, o Mimi Magal tem dado certo, né? A gente, inclusive, obrigado a todos que mandaram e-mail. Pode ser que todos que mandaram e-mail foram lidos, todos os comentários foram lidos.
Exatamente. Foi uma leitura de e-mails acelerada e gigante. Inclusive, poderia ter feito com vozinha de esquilo, né?
Podia, mas não.
Nossa,
não, porque, você nunca ouviu essa voz de skill em nenhum lugar, por sinal, também, né?
Nunca ouviu.
Mas, Reinaldo, eu tô muito feliz, todo mundo aí, muito obrigado. Os senhores estão me fazendo muito felizes, seus erros.
Exato.
Comentários e mails, mas eu quero ir além, Reinaldo. Eu quero ir além.
Aonde você quer ir, Magal?
Eu quero chegar no Facebook, porque é uma vergonha o Facebook da Afogado ter hoje, 8h45 da noite, do dia 23 de outubro, de 2013, 701 curtidas. E isso é digno de um podcast do naipe do Afogado?
Caralho, não é, cara. A gente quer chegar na cara, na casa do Zuckerberg, tocar a campainha, botar a piroca na mesa dele e falar: que desgraça, me pague dinheiro.
Você quer fazer isso?
Eu quero, cara, eu quero.
Maravilha, olha aí, Freud explica, né, essa. Sim, cara,
com certeza. Inclusive,
maravilha. Então, cara, eu não vou pedir muito. O que eu quero, Reinaldo, são 1000 curtidas.
1000 curtidas? Olha aí, tá pertinho, cara. Tá muito perto.
Tá perto. E vou dizer mais. Eu quero 1000 curtidas, eu quero 100 seguidores no Twitter. Pronto.
Quanto?
100, mais 100.
Mais 100, é.
Porque o Afogado tinha mais de 100.
É, o Afogado tem 314 seguidores. Eu quero 414 e eu quero 1000 curtidas, certo?
Olha aí, o que é que a gente vai dar para as pessoas que fizerem os nossos sonhos na realidade, Marlon?
Sei.
Se até a semana que vem, olha aí, peraí, ó. A gente vê pelas estatísticas do Afogado.
Exato.
A gente sabe que tem mais de 100 pessoas e mais de 299 curtidas, que é o que a gente precisa para atingir nosso objetivo. E se na semana que vem nós tivermos 1000 curtidas e mais 100 seguidores, Reinaldo, nós vamos liberar, nós porra nenhuma, porque só eu tenho essa porra, o episódio perdido do Afogados no Sofá.
Não acredito. Ah, sério? Como recuperaram?
Ah, meu amigo.
É a magia daquele programa que você recupera item do seu hardware, do seu hardware.
Ah, deixa eu contar essa história. No começo do Afogados, não, rapidinho, é só pra contextualizar, né? A gente começou a... Existe um episódio mais perdido ainda que nem existe mais.
Exato.
Que é, sei lá, de 2009, sei lá, 2010. Com a primeira tentativa não deu certo. Mas a primeira tentativa de gravar Afogados foi um episódio que a gente gravou sobre um tema misterioso, que eu não vou revelar. E você teve... Reinaldo editou e o Gordo editou. Foi uma versão de cada um. Aí vocês mandaram, cara, avalia aí e tal. Eu baixei e vocês falaram, olha, ficou uma merda. Não vamos mostrar. Não, mentira.
Mas ficou, cara, mas ficou.
Não, vamos dizer que é por isso, não. Mas, Reinaldo, vocês mandaram e tal, abaixei e tal. E aí, cara, tinha histórias tão escabrosas, tão humilhantes, que nós contamos, era algo tão sem noção que nós não podíamos botar aquilo no ar.
Exatamente.
Ah, a gente
foi uma coisa, foi uma gravação única, porque foi a primeira vez que a gente contou aquelas histórias um pro outro. Então as reações são o melhor. Não são nem as histórias. As reações são as melhores. E a gente não. A gente tentou até regravar esse programa, mas não deu certo, porque não era a mesma coisa, entendeu?
Não era, cara.
Pode falar o nome do programa aqui?
Qual, cara? Qual?
O nome do suposto episódio perdido?
Ah, eu não sei se você sabe qual é.
Vai cortar ou não? Vai deixar só o pi?
Não, vamos ver, né?
E é Traumas de Infância, parte 2.
Não.
É, foi primeiro... Pode ser parte 2 se a gente...
Se foi o primeiro episódio, a gente gravou e tal, e não foi pro ar porque tinham histórias que iam humilhar a todos os participantes e tal. Foi episódio bom, mas não pôde pro ar. E, Reinaldo, eu estou oferecendo ele aqui, Reinaldo.
Olha aí, e esse episódio é realmente perdido porque ele foi antes do Afogados, né? Foi
antes... Esse episódio... Esse episódio é realmente perdido, sério, porque só eu tenho esse episódio, porque...
Cara, eu nem sabia que você tinha, inclusive.
Você e o Gordo não se deram o trabalho de salvar. Eu peguei e falei, bom, isso aqui um dia vai valer alguma coisa. E eu guardei, cara. Olha. A sua versão editada e a versão editada do Gabriel. Então, semana que vem, eu quero ver 1000 likes e eu quero ver mais 100 seguidores, 414 seguidores e 1000 likes. E aí, cara, eu chuto o balde. Eu libero, eu posto, permuda, eu faço tudo. Vocês quiserem.
Olha aí. Opa. Mas,
e rumo à procura de um asiático, hein? Então é isso, nós vamos ler os e-mails.
Leitura de e-mails. E-mail.
Primeiro e-mail do Nicolas Camargo. Opa, ele fala aqui.
Nicolas.
Isso. Não é o nosso Nicolas, é outro.
Não é.
Inclusive, você pode sair há muito tempo o Nicolas Camargo, né?
Oi?
Ronaldo, né?
Opa, joga muito.
Ô, dedo. O Nicolas Camargo diz aqui: olá, aqui é o Nicolas N. Camargo. E primeiramente ele quer avisar que ele mandou um e-mail para o episódio de PlayStation e que não recebeu. Tá bom, né, cara? Depois que a gente chia, todo mundo fez tudo, né?
Sim, né? Mandou, é. A gente reclamou, 500 pessoas apareceram lá, né? A gente mandou e-mail, você quer dizer que
por quê? Mas foi.
Cachorro comeu meu e-mail.
Cachorro comeu meu e-mail. Ele disse que os desenhos fizeram parte da infância dele e ainda fazem parte da vida dele. É muito triste isso, por sinal, né, cara?
Pois é, cara.
Na hora de passar de nível, né, cara?
Sim.
Quem tá falando isso é o Magal, que assiste desenho japonês com rabetas afrouxadas.
Opa, sempre, né?
Muito, né? Ele disse que, inclusive, foram esses cartoons que incentivaram ele, desde pequeno, a ter gosto por desenhar. Reinaldo, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Vocês notaram que na vitrine do Afogado no Sofá tem um carneirinho?
Carneirinho?
O Carneirinho?
Eu tô entrando no site agora.
Eu também. Então,
que é o dos desenhos Chip na Cidade Grande, que é o desenho do cartoon que eu mais gosto, que eu comentei apaixonadamente no episódio e que você, senhor Siqueira, cortou.
Eu não, cara. Eu, pelo menos eu não lembro de ter feito.
Pois é, eu simplesmente não estou vendo o Chip.
A amnésia aí, tá o Chip na ida.
Ah, eu tô vendo aqui.
Ah, achei.
Exatamente, cara. Eu adorava essa porra.
Ele é tipo agente secreto, né? Ele tá com headset ali.
Eu não entendi, cara, que Chip só tinha um episódio. Eu, toda vez que eu ligava a televisão, tava passando aquele maldito mesmo episódio. Que era a porcaria do ator que sumiu misteriosamente há 13 anos atrás.
É porque cara, aí só tem um prédio, aí só pode passar um episódio.
Chip... que isso? Chip é ótimo, eu comentei, mas Reinaldo cortou. Infelizmente, eu vou ter que comentar em outra oportunidade, outro episódio. Mas...
Exato.
Ele disse que o Nicolas disse que a gente comentou sobre Coragem, o cão covarde e suas bizarrices, e assim como o gordo, o Nicolas traumatizou com algumas coisas, como o episódio do exorcismo, em que o colchão da Muriel tinha um demônio.
Olha, caralho, o Coragem era um desenho muito bom, cara.
Era, mas é muito esquisito também. Olha, Ronaldo, já que você dormiu no programa, é sua chance de comentar as coisas.
Sim. Caralho, Coragem é muito maneiro, cara. Eu lembro que eu ficava... Passava, na época que eu assistia, passava a noite na Sky. E eu sempre, eu sei lá, jantava e aí desligava as luzes da sala, sabe? Deixava tudo apagado pra assistir Coragem, era maneiro.
É, pra uma criança era. Lembra do computador dele, cara? Era muito usado.
Não, cara. Eu só lembro que ele tinha um
computador bizarro que falava com ele.
Isso. Ó. Ele disse que o Nicolas disse também gostava de Turma do Bairro, né? Eu também gostava muito.
Turma do Bairro, você assistia no SBT. Play, só isso.
E ele lembrou de uns personagens interessantes. O Drácula das Palmadas, que era um Drácula que dava palma na bunda.
Caraca.
E o pai, que era o Tocha Humana, pai de 5 filhos. Era um cara que pegava fogo e tal, era um vilão.
Meu Deus.
Bom, o Nicolas fala aqui, Magal, veja Hora da Aventura. Eita, peraí, piscou um negócio aqui. Ah, foi o Facebook. Ele diz, Magal, veja Hora da Aventura. Porra, peraí, deixa eu fechar. Magal, veja Hora da Aventura. É um desenho maravilhoso. Ele diz que é um dos que salva essa geração. E ele diz que o universo expandido é magnífico. Por sinal, a gente usou o episódio inteiro o termo universo expandido erroneamente, então desconsidere. Mas ele diz que o episódio, o universo é magnífico, e tem episódios que lembram a ele Fallout, né? Que é para o apocalíptico, é mesmo.
Sim,
né?
Sim.
E quando você vai acompanhando a série, você acaba se apegando a personagens e vai longe. Este, de fato, é o desenho favorito dele. Deixo, inclusive, um link aí pra ver os episódios e tal.
Cara, Hora de Aventura tem na Netflix.
Então, é mesmo?
Sim. Valeu. Eu não sei se só tem na Netflix americana ou se tem na brasileira, mas tem na Netflix.
Ele falou de outro, do criador dos criadores da Hora de Aventura, que é o Bravest Warriors, que parece que tem no YouTube. São os guerreiros mais bravos.
Esse eu nunca nem ouvi falar, cara.
E o Nicolas mandou uma fanart sensacional, cara.
Sim, velho. Tudo bem que ele fez no Paint, né? Mas...
Não, mas eu acho que essa foi uma das fanarts que eu mais gostei até hoje.
Sim,
cara.
Com certeza. Ficou muito bom. Olha aí você bombadinho. Tá sensacional, cara.
E no fundo é um símbolo de sofá, você notou?
Sim. O gordo tá parecendo uma formiga.
Tá. Pra vocês entenderem o que a gente tá falando, a gente vai deixar aí no link do
post. Exatamente.
Próximo e-mail do Marcelo de Souza, Reinaldo e Mazia. Tudo bem com vocês, cara?
Tudo ótimo, cara. Como é que tá a vida?
Como é que tá o tempo aí na sua cidade, Mazia?
Tá quente pra caramba, Jesus.
O prédio, né, mandando calor.
É, aí existe horário de verão, Mazia?
Não, véi, muito feliz por isso.
Nossa, eu lembrei, olha só onde a mente do Siqueira viaja. Veja bem, só tem um prédio na cidade do Mazia. E eu lembro que alguém falou que você tem como ver o horário pelo prédio, tipo...
Cara, é exatamente isso, foi o que eu falei, tipo o relógio solar, tá ligado?
Sim, e aí eu fiquei imaginando, e se tivesse horário de verão, será que ia acompanhar, sacou? Tipo, estou em horário de verão, aí o sol ele tem que se posicionar uma hora.
Aí o prédio tem umas rodinhas assim, sei lá.
Mas é exatamente por causa disso que só tem um prédio. Porque não tem horário de verão e fica mais fácil pra todos saber o horário.
Opa, então tudo bem.
Não faz nenhum sentido, mas tudo bem. O Marcelo de Souza diz olá, galera do Afogados. Ele parabeniza pela escolha do tema e diz que foi um dos melhores até agora. Sobre o Cartoon Network, ele diz que teve contato com... Apesar de ter tido contato com algumas produções do canal pela TV aberta, mais precisamente pelo SBT, ele só foi ter TV a cabo quando tinha 13 anos. E ele tem 15.
Pô.
Então, ele não viu o Cartoon
Network. É, né? Não viu nada.
Não viu nada. Mas aí você viu, eu também não vi nada. Eu vi a maioria no SBT. É isso aí.
Não, negativo, negativo. É, não lembro qual é o dia, não sei se é todos os dias. Enfim, de noite, passa ainda, cara. Johnny Bravo, Laboratório de Dexter. Passa uns desenhos bem antigos. Coragem com Covarde, Terríveis Aventuras de Billy Mandy. Eu tava vendo esses dias atrás, cara. Eu fiquei, tipo, lembrando a minha infância que saiu há 3 anos atrás.
Mas são episódios novos ou são os mesmos?
Não, antigos, cara.
Aliás, tem uma série nova da média que eles zoam os cartoons do Afogado. Um dia vai ter um cartoon do Afogado. Mas eles zoam os cartoons. Ele pega o Johnny Bravo, aí junta com a média.
Eu já vi.
Aquela série é muito ruim, velho. Meu Deus, nem comenta.
É porque é outra linguagem, né? É complicado.
Sim.
Mas, ele entra num papo whatever aqui que... Ele entra num papo whatever.
De peito, né?
Difícil, hein?
Deixa eu repetir aqui. Ele entra num papo whatever que a primeira vez que ele viu o cartoon foi a gato e que viu o Juniper Lee, mas não foi. Legal. Depois ele fala coisas interessantes que ele, por exemplo, um episódio das Meninas Superpoderosas chamado Simi Yumi Nomi, que é aquele de um gnomo que sai de uma rosa. Alguém já viu isso? Você já viu isso?
Não, nunca vi isso não, cara. Eu não gosto muito das Meninas Superpoderosas não, viu?
Foi um episódio completamente musical, baseado naquele filme Jesus Cristo Superstar. E eles cantam músicas, cara, que até hoje me perseguem. Eu tô no banho, assim, aí eu começo a cantar musiquinha, né? Daquele
episódio. Caralho, eu não vejo, agora que eu não vejo mesmo.
E é bizarro, ele disse que é um episódio meio esquisito, tá? Inclusive, foi um episódio proibido nos Estados Unidos, passou só em outros países, porque tem fala de comunismo e tal, então eles não passaram.
Vixe.
Mas ele fala que é o último episódio da série, não é o último episódio, é um ainda quinta temporada, mas eu lembro desse episódio sim, cara, eu lembro sim.
São as menininhas todas de vermelho, com boina e com foices e martelos.
É por aí.
Camaradas.
E o professor Tônio fica falando que, comparando as pessoas no capitalismo a bichos, é uma parada muito...
Caralho.
Muito psicodélica, cara. Vale a pena assistir, cara. Sei lá,
pelo Não vale. Não. Não. Deixa aí, cara, no limbo dessa porra.
Deixa na memória. Próximo e-mail do Felipe Martins. Ele fala aqui: finalmente um episódio do Cartoon Network. Que é um canal ótimo. Apesar dele ser bem jovem, ele viu quase todos os programas citados. E ele diz que é sempre muito bom lembrar desenhos antigos e sentir a nostalgia. Cara, você deve ter uns 13 anos, você não tem nostalgia ainda, cara.
É, cara.
Cara, né? Nostalgia, saudade de minha mãe trocando minha fralda e tal.
Sim, sim. Nossa, eu lembro de aprender a andar, era maravilhoso quando eu dei o primeiro passo.
Ele diz que a maioria dos programas era foda, como As Terríveis Aventuras de Billy Mandy, Duelo Shaolin e Jovem Titã. Sério? Todos esses três eram legais, eu gostava mesmo.
Sim, eu também.
Ele disse que revê os programas todo dia às 6 da manhã antes de ir pra escola. Que tristeza, hein? Que vida.
É, cara. Psicopata,
velho. Porra, o cara acorda uma hora mais cedo.
Você sabe, cara? Eu acordo nos meus tempos de colégio, horas de... Eu acordava às 5 da manhã pra assistir Medabots e Kirby na Fox Kids.
Não,
Kirby tá porra. Perdoado. Tá perdoado.
E aí, quando tirou a TV a cabo, eu acordava pra assistir. Aliás, não tirou não. Eu enjoei dessa porra. Ou parou de passar, não lembro. Eu acordava às 5 da manhã pra assistir Telecurso.
Porra, Telecurso, pode querer assistir muito Telecurso,
hein? Você viu o famoso Ina Xoxota? Ina Xota, sei lá. Ou não? É um clássico, Magal. Bora lá.
Ô, o Magal deve ter caído, hein?
Ô, não. Ah, você tá falando comigo, cara?
O cara assiste Telecurso e não conhece isso, velho. Não, por favor.
Tá, foi mal, né? Acho que era com o Reinaldo. Acho que beleza. Não, não vi. Eu vi só no Bom, né? Bom, ele diz que ele, diferente de todo mundo, menos eu, ele gosta da música Meu Amigo Plunk. Eu gosto também, cara. Toca aqui.
Muito boa.
Olha, que zoado isso, cara. Mas vá.
Plunk, que era o personagem mais bem trabalhado do Dudu do Edu, né?
É verdade, cara. Você ficou parado agora. Era o... Porra, Mazinha. Valeu a pena chamar o Mazinha.
Valeu.
Era, cara. Ele era realmente, era o cara que mais tinha, entre aspas, personalidade, né?
Uhum.
E o Johnny era esquizofrênico do caralho.
O cara autista, mano. Ele chegava, olhava pro boneco, aí dava um close assim na cara daquela ripa. Aí ela ficava olhando pra câmera.
Aí ele
falava, não, você tá certo.
E quando eles brigavam, tipo, Johnny, Plunk, não sei o que.
Caralho, como
ele
assim?
Ele jogava o Plunk e falava, Plunk, volta aqui.
Como é que vocês gostavam desse desenho? Esse desenho era tão estranho, cara.
Era esquisito, mas a vida é esquisita, né?
Porra.
Próximo e-mail do Kevin Cornette. Último e-mail, aliás, né? Ele fala aqui, olá, grande conselho da... Obrigado a todos, né? Antes de tudo, obrigado por vocês mandarem e-mail.
Sim, sim.
Infelizmente não dá pra ler todo mundo, porque, né? Muito e-mail, né? Sucesso, né, Renato? Sucesso.
Exato, é isso aí. Sucesso!
Renato, eu quero ver se esse público tá adestrado mesmo. Semana que vem, cara, será que porque a gente diminuiu o mimimi, vai diminuir os e-mails? Será?
Se diminuir, a gente bota um bloco só de mimimi.
Caralho, se diminuir, o tema do programa que vem vai ser mimimi, se diminuir.
Olha aí.
Olha aí. Olha aí.
Hein? Por favor, manda e-mail, escuta o Facebook.
Quase é tudo, né, cara?
Vai, curta o Twitter. Escuta, sei lá o que eu tenho.
O cara tá nervoso, tá até se confundindo.
Segue aquele pássaro azul hipster lá, velho. Mas não deixa gravar esse episódio de mim.
Twitter. E inclusive essa foi a conclusão do Kevin, que fala que ele gostava muito de... Ele é de São Paulo, né? E gosta muito de Mega XLR. Ele é, eu também gosto.
Muito bom, velho. Delícia esse desenho, cara. Que meu delícia, Deus. Cara. Pena que teve poucas temporadas, velho. Nossa, era muito bom. Eu lembro da abertura até hoje.
Era bom mesmo. Ele disse que fica feliz que a gente voltou e adorou os temas desde que voltou. Todos sugeridos por mim, vale frisar. Grande Magal, cara.
Grande.
Palmas.
Serve muito pro Magal.
Bombado.
Empolgação mesmo. E ele disse que esse tema foi um dos melhores. Retratou boa parte da infância dele e o começo da adolescência. Ele sempre adorou cartoon. Adorava ver desenhos como Dexter, Johnny Bravo e a maioria dos desenhos que a gente citou.
Uhum.
Inclusive Amigos da Justiça. Eu pensei que ele gostava do como é aquele desenho antigo da Liga da Justiça?
Super Gêmeos.
Não.
Super Amigos.
Super Amigos. Que maravilha.
Ah, é. Super Amigos era animal, cara.
Lembra que tinha o índio Chefe Apache? Ele falava, ele choque,
uma coisa que eu sempre tive curiosidade pra perguntar, nunca tive oportunidade de perguntar a ninguém, era impressão minha ou o traço desse desenho era o mesmo traço do desenho do Pica-Pau, cara?
Não, tá doido.
Pra mim quem desenhava era o mesmo cara que desenhava o Pica-Pau.
Porque todo desenho antigo era meio parecido, né?
Mas vai ver, era o mesmo cara que desenhava todos os desenhos?
Devia ser a Hanna-Barbera.
Pode ser, olha aí. Fica
alguém
dica, né?
Aí, alguém manda e-mail aí, fala. Scooby-Doo. Ele não teve TV a cabo, então por que você tá mandando e-mail sobre Cartoon Network? Se você não teve TV a cabo, pô.
Ah, cara, deixa o cara. Cartoon Network. Tem o Cartoon Network. Tem o Cartoon Network da TV aberta, que é a SBT de manhã, cara.
Então... Falou tudo, cara. Ele vivia querendo ir na casa do amigo dele pra assistir, mas ele preferia brincar. E para mim era meio triste querer ver desenhos fodas e ele não. Mas ele não questionava, porque senão ele não deixava jogar videogame. Sim, infância dependendo dos outros
é
um pouco
difícil. É difícil, cara. Tudo bem que você passa todos os infantes dependendo dos seus pais, né? Mas aí é outro caso.
Não, mas do amigo, da criança cruel, aí é outra história.
Sim, caralho, criança é a coisa mais escrota do mundo, né? Principalmente quando você vai brincar com um amiguinho de videogame. Ah, vamos, venha para minha casa jogar videogame comigo. Quando você chega lá, seu sonho é desmoronado, porque ele na verdade queria te chamar para assistir ele jogar, né?
A Renato falou tudo. Essa foi a definição de minha infância, cara. Assistir os outros jogarem. Virou um grande copiloto de videogame.
E o pior é que se fosse pra fliperama, a mãe me chegava em casa e me brigava. Vê se dá lugar pra criança, menino.
Exatamente, isso, cara.
Depois dessa época ele disse que teve TV a gato. Sempre bom, né, saber que os ouvintes, né, dentro da lei, né, todo mundo aí, eu adoro. Mas ele não conseguia ver merda nenhuma, porque sempre que ligava, dava lenda no vizinho. Que porra é essa?
Justo,
cara?
Né, cara? Porra, isso tá de sacanagem, né?
Ele também adorava o Adult Swim e dizia que ficava. Quando a mãe dele deixava ele ficar acordado até tarde, ele esperava ela ir dormir, ligava a TV. Eu fazia isso, sabe pra quê? Vou confessar agora. Multishow meia-noite e meia.
Ih, rapaz.
Caraca!
O que é esse cara? Eu vou trocar
ele rapidamente. Quem nunca?
Eu nunca.
É porque vocês. Mas é da geração internet, geração.
Não. Negativo. Aqui em Paragominas, uma cidade do interior e do Pará, a gente nunca teve uma internet muito boa, cara. E eu não tinha internet em casa, muito menos computador. A única coisa que eu tinha era Sky. E, cara. Tinha que ser tudo lá era a tarde toda e tal. Pra não falar que era só Sky, eu tinha um Super Nintendo, que inclusive eu vivi essa história aí de vem na minha casa me assistir jogar e tal.
Então, Masilha, obrigado por ter contado com a vida, né?
Olha aí, tá vendo? Você percebeu, Masilha, né? Você também.
Percebeu. O Magal estava falando de meia-noite no Multishow, o que ele fazia, e aí o Masilha chegou e falou, não, tinha Sky lá, né, a tarde toda.
Tem que demonstrar inocência, cara. Não tá entendendo.
Tá bom. Tá tudo.
O Kevin, ele concorda com o Pluff, ficou triste quando chegou a censura. A censura é uma entidade, né? Ela vem chegando assim, né? E começou a encher os desenhos de coisas que não tinham nada a ver e sumiu. A censura veio e sumiu, né? Veio e foi embora.
Isso não faz muito sentido, cara.
E ele disse que foi o momento que ele enjoou de ver cartoon e começou a ver anime. Ou seja, foi de uma merda pra uma coisa pior.
Exato, cara.
Falou o cara que...
Polêmico.
Desenhos coloridos japoneses.
Enfim, ele fica feliz por a gente voltar. Fica feliz porque eu tô na faculdade. Tá um pouquinho atrasado ele, né? E ele disse que só falta eu ter um problema na perna e andar mancando.
Um infarto na perna.
Isso,
exato.
Isso existe, Magal? Você que...
na perna.
Existe.
Você tem um infarto na perna? Você fala, ai, meu coração da perna.
Você pode ter um infarto em qualquer lugar, na verdade.
Olha, um AVC aí, na cara.
Perna, então. Infarto no coração, ataque cardíaco. Infarto no cérebro, AVC. Infarto na perna, trombose.
Entendi. Infarto no fio de cabelo da cabeça. É, okay.
Pode. Aí é careca.
Opa, isso aí. Olha, a gente aprendeu várias coisas nesse episódio, né?
É muito
empolgado também é cultura.